Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa e a partir de hoje, somente metade do episódio estará disponível gratuitamente para os nossos ouvintes.
Opa, oi para quem é oportunista, eu sou o Eric Fagundes e ótima ideia, Marcolino. E se reclamarem, a gente vai disponibilizar somente a intro em forma de teaser e o restante vira tudo conteúdo pago, o que você acha?
Ó, que essa ideia tá ficando cada vez melhor, hein? Ouve essa aqui então. E se a gente colocasse um conteúdo pago dentro de um outro conteúdo pago?
Porra, Marcolino, aí teria que pagar pra ouvir o episódio completo e se pagarem mais um adicional, recebe o IP com áudio melhorado e melhor tratado, né? É isso que você quer dizer? Eu achei maravilhoso.
Já deixei tudo anotado aqui, meu amigo, pra em breve colocarmos em prática. Então aproveitem, meus amigos ouvintes, enquanto tudo isso está de graça. DJ, sobe o som antes que você cobre pela intro também.
E aí, vai logar hoje?
Muito bem, Marco Barbosa, chegamos ao final de março. Final de março esse que teve até a sua presença aqui em São Paulo, trazendo gripe pra todo mundo. Como vocês podem ver, o Marco tá com a voz ruim e eu tô com uma tosse de cachorro. Tem 7 dias, mas foi boa a sua vinda para São Paulo, né, Marquito? Nos vimos, tiramos a foto. Foi um dia gostoso que passamos, né? Gravamos um podcast live num domingo de churrasco, né?
Teria sido melhor, Eric, se a gente tivesse gravado naquele dia, que aquele dia eu tava bom. Aquele dia eu estava saudável, mas não, cheguei de volta a meu querido país Rio Grande do Sul, já doente. Tanto que o episódio passado eu brinquei ali no nosso grupo de ouvintes, que o episódio saiu por um milagre. A gente gravou numa quinta, editou numa sexta praticamente, foi tudo muito corrido. E hoje sim, estou aqui com a minha voz rouca novamente. Quem estava com saudade da minha voz rouca, aqui está ela. E Eric também não está nos melhores dias, mas estamos aqui por vocês, meus ouvintes, para trazer as quentinhas do mês de março. Sim, o mês de março já está acabando, meus amigos.
Sim, Marquito, o mês de março acabou. Eu tava preocupado, como sempre, né? Eu queria fazer um disclaimer aqui, uma revelação. Temos os dois aqui, são dois hosts de videogame, de podcast sobre games, que simplesmente cagam para notícias de games o mês inteiro. Chega no último dia e fala, deixa eu ver o que teve de notícias de game. Porque o que chega pra gente, quando a notícia é boa, não tem como você fugir dela, né, Marquito? Pô, chegou a notícia aí, e sempre quando acontece, eu mando pro Marco já no particular, ó, vai logar ou não desse mês. O mês de março demorou pra aparecer alguma coisa. Já tinha aparecido, tinha mandado pro Marco assim uma ou outra, mas não foi um mês que teve muita coisa. Então a gente deu uma enchida de linguiça aqui, tá, ouvintes, nas notícias. Não são notícias ruins, porém eu acho que já teve melhores, né, Marquito?
Mas de qualquer forma, são notícias que cabem à discussão. Agora, Eric, dizer que foi notícias ruins ou não, cabe a gente saber enrolar elas pra elas torná-las boas. Eu acho que isso que faz o sucesso desse quadro do podcast.
E enrolar é com a gente mesmo, Marquito. E por falar em esse quadro do podcast, eu falei no começo do Reset, Marquito, temos ouvintes novos, temos que explicar o Reset. O Vai Logar ou Não também, né? Rapidinho, é sempre no último, na última sexta-feira do mês, é o nosso querido giro de notícias. Aí o Marcolino pega o que teve, o que a gente achou de mais importante das notícias do mês, lemos e damos a nossa querida e importante opinião a respeito. Também aproveitamos para falar o que foi lançado de importante no mês, tanto para PlayStation quanto para Xbox, que são os... Não, para todos os consoles. Né? Dando ênfase a PlayStation e Xbox, são os consoles que eu e o Marquito tem. E também dizemos o que nós estamos jogando, né, Marquito? Geralmente vocês vão ouvir eu falar uns 5 meses que eu tô jogando o mesmo jogo, mas tudo bem, se acostume. Vamos começar então, Marquito. A primeira notícia que eu me lembro de ter te mandado é que está para ser aprovado o marco.
Oi?
Não você, Marquito, que esse marco é um marco legal.
Ah, tá.
O marco legal dos games, Marquito.
Mas o que você quis dizer com isso?
Não, que você é muito legal.
Ah, viu? Ok.
Se fosse você, seria o marco muito legal dos games.
Sei.
Mas o seu antecessor, que é o marco legal dos games, está para ser aprovado. E o que isso significa, Marco Barbosa? Tivemos que ler até o site do Senado para entender o que é o marco legal dos games, né?
A gente já fala o nome de diretor, nome de desenvolvedor, agora vai falar nome de pessoas do Senado também, Eric, que aprovaram essa ótima notícia?
Não, eu só sei que foi a Leila que tá pra aprovar. Em resumo, o texto que segue para a votação no plenário, Marquito, cria incentivos fiscais, regulariza profissões, reconhece o mercado de jogos eletrônicos como uma atividade econômica e inclui o setor em programas de fomento à cultura. Tem várias coisas nesse marco legal, nessa lei, nessa PL, que estrutura melhor do que ele se trata. Por exemplo, o texto aprovado pela comissão insere a possibilidade de o desenvolvimento de jogos eletrônicos receber incentivos via lei do audiovisual e lei Rouanet, entre outras coisas. Mas o que mais me pega disso tudo, Marquita, é que só agora que reconheceram o mercado de jogos eletrônicos como uma atividade econômica, depois de quantos anos que a gente joga videogame, hein, Marquita?
Ele ainda é considerado jogo de azar, né, Eric? A gente sempre ouviu falar isso, sempre achou assustador, né? Como assim um jogo mísero, jogo de videogame, considerado jogo de azar, sim? Desde a época do jogo justo que eles tentam mudar esse tipo de lei, porém, somente agora realmente estão dando andamento. De qualquer forma, esse texto que foi aprovado já é um texto antigo, né? Que é um texto lá de 2022, então muita coisa que não mudou até hoje. Então eles vão aprovar, vão reescrever o texto. É um processo bem lento, né? Infelizmente as coisas não funcionam como a gente gostaria que for. Eu tenho medo, que eu acho que eu já disse isso no passado, que agora vai, e nunca foi. Mas eu acho que agora vai, Eric.
Marquinhos falou o texto muito antigo, achei que ele ia falar 1980. Não, 2022 não é bom. Tá, beleza. Mas é algo que demanda urgência, demanda mais rapidez para ser aprovado. O outro ponto que você falou sobre o jogo de azar, uma coisa que eu vi que demorou um pouquinho para passar é porque uma das alterações que pediram era exatamente essa, para tirar cassinos desse bololô, do bolo, né? Não são considerados. Nem fantasy games é considerado, e isso não vai ter incentivo.
Então, Eric, agora eu parei pra pensar. Os jogos são considerados jogos de azar já tem mais de 20 anos. 20 anos atrás, um jogo era um jogo. Era um jogo. Era um jogo de ação, um jogo de aventura. Hoje em dia, os jogos já não são jogos de ação. São jogos de azar.
São jogos com elementos de azar.
Você tem gás, você tem microtransações, você abre baús, usa gemas. Hoje sim, eu acho que eu consideraria os jogos como jogos de azar, não mais jogos mesmo. Chegou atrasada realmente essa lei, Eric.
Em resumo, o que eu acho, Marquinhos, se a gente tem que entrar muito em politiquês, eu acho que é um passo importante do marco legal dos games, porque a gente ainda tem um bando de velho safado na política que entende que videogame é coisa de criança, que não, igual o nosso presidente falou logo no primeiro mês de mandato dele, no começo, não existem jogos educativos, e a lei e esse marco legal é muito para incentivar a criação de jogos educativos também. E eu acho que o mais importante de tudo, Marquito, é para poder aumentar, fomentar o mercado nacional no desenvolvimento de jogos, né? Tanto que vai ser criado pelo IBGE um código do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas para incentivar a criação de empregos e criação de cargos relacionados a games. Eu acho que isso tudo é muito importante. É a galera começando a entender que, porra, mano, videogame é um bagulho a ser levado a sério, gera, sim, muito dinheiro, né? Movimenta a economia, né?
Tem muitas pessoas querendo estudar sobre videogame, criar games. E onde que elas vão depois de estudar? Elas terminam a faculdade, vão para onde? Vão ficar no Brasil, onde nem cargo para isso tem, onde nem profissão reconhecida para isso tem? Muito difícil. Elas vão para fora. Então, o mercado brasileiro para desenvolvimento de games é bem provável que comece a aquecer. Então, a gente vai criar novos empregos para nós no nosso mercado brasileiro. Vamos manter as pessoas, o intelecto aqui dentro do país. Para mim, isso é maravilhoso. Manter as pessoas no país, trabalhando para o país, em prol do país, e tendo, então, descontos, tendo benefícios, tudo que o governo vai poder ajudar para a criação de jogos. E um outro ponto importante, Eric, que tem algumas regulamentações que a gente discute. Ah, será que vai ser boa? Será que vai ser ruim? Ah, do Uber, será que vai ser bom? Uber Eats, entrega. Esse tipo de regulamentação cabe à discussão. A dos games, Eric, não tem como discutir se vai ser bom ou ruim, porque nem tinha nada antes.
Não tinha nada,
Não tinha nada, é até arrasado.
E que é um peso pra quem tá cagado, né?
Exatamente. Então, mesmo que tenha algumas coisinhas ruins no texto, vai ser melhor do que tava antes.
É o famoso melhor que nada.
É, eu sou super a favor do marco, e ainda mais do marco legal dos games.
Pô, em resumo, será muito bem-vindo quando esse texto for aprovado. Imagina a Ubisoft incentivando uma empresa nacional a fazer um indizinho. Seria muito, muito interessante. Falei brincando que não tiveram notícias grandiosas, mas essa do marco legal já foi uma grande notícia para quem gosta de videogame, para quem se importa com o cenário. Eu logo com o marco e logo pro marco legal dos games, Marquinhos.
Boa!
A próxima, agora é o momento.
Montanha-russa do podcast.
Agora é o momento que os caras vão falar que a gente não é sonista, Marquito. Inclusive, uma vez a gente já foi chamado de podcast de sonista no Twitter.
Que absurdo. Beleza,
irmão. Nunca ouvi um episódio. Rumores, Marquito. Surgiram rumores nesse mês de março de que o PlayStation 5 Pro vem aí.
O quê?
Forte, robusto, necessário. Assim, eu procurei uma matéria hoje, inclusive hoje antes de começar o podcast, estávamos aí, Marquito, discutindo o que, que a gente falaria sobre os termos técnicos. Decidimos que vamos falar nada, né? Primeiro que é rumor, e segundo que vocês vão querer ouvir aí o Marco quebrando a cabeça para explicar o que, que são teraflops, megaflops, upscaling. O resumo é, aquela explicação bem valogarogiana. O PS5 Pro vai ser melhor do que o PS5 o FAT.
Pelo menos isso.
A Sony planeja lançar ele no fim de 2024 a $500. Leitor de disco deve ser destacável. Vai ser mais rápido, vai ter uma melhor performance, pipipi, pó, pó, pó. Beleza, Marquito? Pra você ter essa parte da ficha técnica.
Vamos lá, segue.
A pergunta é a mesma que eu faço quando surgiu o rumor da Microsoft lançar um Xbox Pro. Precisas, meu amigo? É o momento? És o momento? És necessário? Porque eu me sinto um otário, Marquito, com o anúncio de um PS5 Pro, tá ligado? Porque assim, o meu PlayStation 5 fatzinho aqui até agora não vi ele suar pra nenhum jogo. Tá tendo um jogo que a gente vai falar mais pra frente aqui, sendo lançado ainda a R$400 com gráfico de Play 2. Com toda vez que o jogo lança, é aquela discussão que eu não aguento mais aí no Twitter. Nossa, mas como assim tá travado em 30 FPS? Não tem 4K, tal, 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 tal. Aí a dona bonita da Sony, a dona bonita da Microsoft fala, não, vou resolver. Vou lançar um PlayStation 5 Pro pra vocês. Tá me tirando de otário, né, Marquinhos?
Me engana que eu gosto, Eric.
Fica a minha dúvida. O PlayStation 5 Pro é tão foda assim? Ou o PlayStation 5 Pro, na verdade, é o PlayStation 5 real? O verdadeiro. E o que a gente tava. O que eu tenho aqui é um PlayStation 4 Pro Pro. E aí?
Ó, meu amigo, eu só sei de uma coisa. Eu me sinto muito feliz em não ter que ficar defendendo a Sony no final dos episódios do Vai Lugar ou Não mais, viu?
Mas eu tô batendo nas duas aqui, Marquinhos. Que a dona Microsoft tá fazendo o mesmo.
Ah, cara. É impressionante o quanto de notícia estranha, tanta notícia não assertiva que a Sony vem lançando referente a hardware ultimamente. PS5 Pro realmente é que não faz sentido. Não tem por que eu ter 10% de melhorias gráficas. Ah, agora sim você vai ter 4K 120 FPS. Amigão, nem 60 FPS você tá garantindo. Quanto mais 120. Vamos com calma aí.
Dá um tempo aí, calma, calabreso.
8K, agora você vai ter então upscaling que vai poder chegar a 8K. Meus amigos, ninguém tem uma televisão 8K, ninguém. Nem o dono da tecnologia 8K tem.
Eu acho que eu nunca vi nada 8K, velho.
É muito difícil, velho. Mas você vai ver mais em shopping, naquelas TVs, naqueles anúncios promocionais que eles botam lá, naquele jogo de futebol incrível, aquelas montanhas maravilhosas. Mais um show, um filme, videogame, um jogo não tem nada parecido que ainda necessita de 8K. Então, pra quê? Eu não entendo de verdade. O começo dessa geração foi muito complicado referente à venda de hardwares por conta da falta ali nas placas de vídeo. Os videogames estavam escassos, a pandemia também teve um grande impacto nisso. Então, teve o seu impacto. As vendas de videogame não foram tão fortes quanto de antigamente, muito por causa disso. Agora, se eles acham que está mais estável agora, então vamos tentar movimentar o mercado de videogame novamente com esse hardware que ninguém pediu, que ninguém precisa. O que, que tem de grandioso dessa vez, Eric? Não tem SSD, não tem HDR mais, que o HDR veio lá no PS4 Pro, que foi bem legal. O SSD veio agora no PS5, que foi bem legal. O que, que eles vão lançar de diferencial, Eric? Memória? Você vai ter 1 GB a mais de memória para os seus jogos. Porra, grandes coisas. Nem os jogos de hoje em dia batem esses gigas que a gente já tem. Não entendo essas notícias de verdade. A Sony, para mim, tá dando voltas e voltas em torno do rabo e tá se perdendo cada vez mais em relação a hardware.
Mas isso que é foda. 2024, lançou o Pro. Até onde a gente tinha visto outro dia, em 2026 vai sair o 6, né? O 6 e o XX, que seja, não tem nome ainda. Ou seja, cara, 2 anos e vai virar celular? Que foi o que a gente discutiu outro dia também, né? Todo ano lança um modelo novo com uma melhorazinha, um pouquinho mais de teraflops, que é o que todo mundo gosta de falar. Toma aí, PlayStation 6, 7, 8, vai fazer igual ao iPhone. Ano que vem vai sair o iPhone 16, depois vai sair o 17. Se for assim, não faz sentido, pô.
Eu já disse algumas vezes, mas pra mim o hardware em si dos videogames está fadado ao fracasso. Ou as pessoas vão realmente mover por um computador, ou não sei, porque videogame em si não faz sentido você comprar um a cada ano, um a cada 2 anos. Não existe isso. Pra que eu vou investir R$5.000 em um videogame se daqui a 2 anos vai lançar um novo por R$5.000, sendo que aquele que eu tava usando no passado já faz muito bem aquilo que eu quero, que é jogar videogame de uma forma estável.
É, hoje em dia o único sentido que eu vejo de alguém comprar o PlayStation 5 Pro é quem não tem o PlayStation 5 ainda. Agora, alguém, eu, por exemplo, nada me motiva a falar, nossa, preciso vender meu Play 5 pra comprar o PlayStation 5 Pro. As pessoas só vão trocar o Fat pelo Pro por hype, Marquito, pra dizer que tem o melhor.
Eu também não consigo ver sentido, Eric. O que pode acontecer, mas eu acho que aí vai... Não sei, de verdade, é em relação à inteligência artificial. O processamento, então, de novos jogos que vão utilizar inteligência artificial vai precisar de mais processamento, mais memória. Aí, então, precisa de algo mais dedicado do videogame em si, que aí não vai ser mais aquele esquema de serviço que eu falo, né? Que a gente vai conectar no servidor para gerar todo o processamento, para trazer de volta para nossa máquina. A nossa máquina em si vai fazer todo o processamento. Talvez eles estão pensando em inteligência artificial? Não sei. Aí é viagem na minha parte. Agora, não logo de forma alguma, nem para PlayStation 5 Pro, nem para Xbox Pro, nem o que for, porque não temos necessidade para isso ainda.
É, então, exatamente, é muito do porque eu falei também. Você não tá nem vendo nenhum jogo ainda botando esses games para suar. Tipo, a gente nem viu a capacidade dos games. Então, o resumo é: estamos sendo feitos de trouxas pelas empresas e tem babaca que fica na internet defendendo empresa ainda. Fica esse pensamento final aí. Não logaremos para PlayStation 5 Pro, Marquito.
Não tem muito o que discutir, né, Eric? Não tem muito o que falar, realmente não faz sentido. Provem pra gente, caso os ouvintes, que é necessário um PlayStation 5 Pro ou um Xbox Pro hoje em dia.
Refutem-nos. Seguindo, Marquito, agora uma notícia que foi polêmica durante o mês todo. Rolou bastante discussão no Twitter e aí eu falei até pro Marco no particular. Queria falar porque exatamente por causa de alguns argumentos que eu li online, que eu falei, mano, não é possível que os caras estão metendo esse papo. Tivemos a polêmica esse mês, Marquito, do jogo Stellar Blade, e o grande ponto foi a polêmica da sexualização da personagem principal, a Eve, que aí a internet veio abaixo com a nego defendendo que não, tá bom assim, não tem nada a ver, e pessoas falando que não, pô, cara, veja bem, não é bem por aí que funciona a situação. O Stellar Blade vai ser lançado no dia 26 de abril. E por que surgiu a polêmica, Marquito? Lançou-se, sem querer, uma demo dele para play pro PlayStation 5. Muita gente baixou e só o que você via na internet, no Twitter, não era gameplay. Não era fotos do cenário. Era o quê? Zooms e ângulos pornográficos da personagem principal. Porque o Zé Punhetas vieram à loucura que a mina tá praticamente pelada no jogo. E aí você vai pesquisar a respeito e é intencional. Não é uma skin que ela está daquele jeito. Não foi os caras que meteram um mod. Igual tem uns doente mental que mete mod em Resident Evil e tudo mais. O diretor falou que eles queriam fazer isso mesmo, porque a personagem passa o tempo inteiro de costas. É a visão que a gente tem, que é uma terceira pessoa, né? Então eles queriam detalhar o máximo possível as costas deles para ser uma visão agradável para os players e tudo mais. E aí é onde entrou o ponto da discussão. É até que ponto o jogo vai ser conhecido pela gameplay ou somente é um jogo que a mina tá pelada aí. Que aí é o que o player de 18 anos cheirando a Cheetos vai adorar, né, Marquito? Eu cheguei a conversar com a Juliana, que é a nossa ouvinte, porque ela... O Max levantou essa bola no Twitter. Gente, eu tô vendo bastante cara debatendo se a sexualização desse jogo tá errado, se não tá. Eu queria ver a opinião das mulheres, porque vi pouca mulher falando sobre. E aí a Ju postou um textão lá. Porque o grande ponto, Marquita, é que o argumento que os caras usam... Pô, mas sempre existiu a Chun-Li, sempre existiu a Lara Croft, sempre existiu a Kami, que o uniforme dela é assim, é assado. Beleza, sempre existiu. Mas o ponto é que elas sempre foram mais do que é o uniforme delas, o corpo dela. Elas têm um porquê por trás, a gente conhece. Já desse jogo da Stellar Blade, tá sendo vendido como assim, pô, é o jogo da gostosa aí, olha essa mina pelada no meu jogo. E aí um dos argumentos que me pegou bastante é tipo, mano, é exatamente esse. Pô, esse pessoal que reclama quando vê a Anitta indo quase pelada pra premiação, fala que ela é empoderada. Mano, eu queria disputar Enem com essas pessoas que têm esse tipo de argumento, Marquito. Cara, uma coisa é essa mulher, a Anitta, por vontade própria, ou qualquer que seja, falar assim, não, eu vou pra essa premiação com esse vestido transparente porque eu quero. Outra coisa é um jogo feito 100% por homens, que o cara fala assim, não, vou botar uma mulher pelada aqui porque o jogo vai ser só sobre essa mulher pelada e vão comprar porque é uma mulher pelada. Tudo bem que é um videogame, não é uma mulher de verdade, e bibibi, blá, 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 blá. Mas são coisas diferentes. Aí pra mim já é um argumento, o primeiro já é um argumento raso. O outro que, a gente, que eu li, foi até os moleques que mandaram no grupo de ouvintes. Ah, mas é da cultura do oriental. Temos que entender que os caras fazem isso mesmo. Até mesmo o próprio, vou falar de novo de Final Fantasy VII, né? Final Fantasy VII tem muito isso, né? A Tifa é bastante sexualizada. Você vai ver alguns animes que fazem sucesso hoje em dia. O próprio One Piece, que o Alan mandou no grupo hoje em dia. Eles estão num arco no One Piece que é na praia. Os caras são de roupa normal, as minas, a roupa das minas de batalha são biquínis.
Sim.
Por que será, né? Pela sexualização. O próprio Final Fantasy VII tem vários momentos que a Tifa cai, ela cai num ângulo diferente, ela cai, tipo, cai de quatro, o ângulo é diferente. Eu jogando, eu falei, mano, caralho, velho, que os caras forçam a barra, os caras, tipo, já não tem mais idade desse bagulho. Eu olho e falo assim, mano, os caras é mó Zé punhetinha, né? Só que eu sou homem, eu só olho e falo, mano, que punhetação, né? E continuo jogando. A própria Juliana, ela já me falou no Twitter, falou algumas vezes no nosso grupo, ela não conseguiu continuar jogando Final Fantasy VII por causa dessa sexualização, que ainda não é tão pesada quanto a do Stellar Blade.
Sim.
E aí os caras falaram, pô, mas é a cultura dos caras, eles são doentes assim mesmo e tal. Aí eu acho esse argumento um argumento perigoso, Marquito. A gente tudo fala assim, pô, é só a cultura. Existem alguns países do Oriente Médio que na cultura dos caras matar pessoas gays é normal. Se um estúdio árabe criar um jogo que a lore do jogo é matar homossexuais, a gente vai falar, não, pô, é da cultura dos caras, vamos entender? Tudo bem que eu tô usando dois pesos e duas medidas aqui, mas eu quero chegar aqui, o argumento é perigoso, porque não dá pra gente catar e olhar assim, ah, beleza, vamos passar um pano que é da cultura dos caras. Sendo que, cara, pra eu olho, eu falei, mano, porra, quiser punheta os caras que fizeram esse jogo aqui, né? Não vou ser hipócrita de falar, ah, não vou jogar o Stellar Blade em protesto que eu acho que estão sexualizando a personagem, que também eu não sou desse. Eu entendo que a personagem é sexualizada, eu não vou jogar porque eu não quero. Não vou também levantar essa bandeira. Não vou jogar porque eu não quero. Mas eu não tem gente batendo e quem fala que não vai jogar porque a personagem é sexualizada. Porra, eu entendo totalmente, velho. Falar, mano, não vou jogar porque tá usando uma personagem feminina aí só pra mostrar o corpo dela pra vender de acordo com o corpo de uma personagem pelada no jogo. Eu entendo totalmente. Eu não uso esse argumento, eu não vou, porque aí também é igual o cara que... Já, igual aquelas empresas que chegam no mês do orgulho gay, muda o logo, né? E no restante do ano não tá nem aí pros direitos de minorias. Se eu falar isso, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu não vou jogar porque eu não quero. Mas eu nunca que eu vou querer bater ou contra-argumentar quem fala que, pô, não vou jogar porque o jogo é sexualizado, tá ligado? E eu, putz, eu acho que, de verdade, essas coisas que incomodam as pessoas, não tem como a gente catar. Eu vi mulher, Marquito, catar e falar assim, pô, nada a ver. Isso aí, quem mulher, eu super me identifico com a personagem, achei ela maravilhosa, queria ter um corpo igual a dela. Mulher que acha errado, no mínimo, tem algum problema com o próprio corpo, é mimimi. Assim, mano, que tipo de argumento é esse, caralho? Tipo, beleza que você se inspira nessa personagem, mas você não pode impor só porque você é mulher que outras mulheres vão gostar desse personagem. Você já viu o discurso do Morgan Freeman sobre o Dia da Consciência Negra?
Já vi, sim.
E é um discurso que, assim, faz sentido num mundo maravilhoso de Bob que não existe racismo. Falar que, pô, todos os dias a gente... A ideia dele é que todos os dias a gente tem que ter a consciência, não precisa de um dia específico pra isso. Certo?
Certo.
Quem que usa esse argumento do Morgan Freeman pra bater no Dia da Consciência Negra? Um monte de branco que é racista. É tipo, ou seja, ele é mal usado. É a mesma coisa. Os caras que são Zé Punhetas pegam uma mulher falando isso, vai fazer o quê? Ah lá, se a mulher falou que tá beleza, então tá beleza, pô. Ponto, acabou. É o mesmo papo desse do Morgan Freeman. Então tem que se tomar cuidado, a gente não pode bater a tecla 100% no que é ou que não é. Então a mulher que não acha que tá sendo que a sexualização tá errada porque ela se inspira com o corpo... Beleza pra ela. E a que acha que não, que é o inverso, beleza pra ela também, pô. Eu acho que, assim, os caras abusaram, foram muitos Zé Punhetas, é o meu argumento, é o meu ponto. Os caras foram muitos Zé Punheta, velho, muitos Zé Punheta, e eu acho errado vender em cima disso. E é esse é o meu ponto. Encerra aqui minha argumentação, Marquinhos.
Deixa eu ver se sobrou alguma coisa pra eu falar aqui.
Não, vai, você pode dar o seu contraponto.
Não, não é nem questão de dar contraponto ou não, de passar pano ou não, de aceitar ou não. Pra mim, a Shift Up, que é a desenvolvedora desse jogo, já conseguiu o que ela queria, Eric. Já conseguiu que tivesse hype em cima de um jogo dela, que é o primeiro jogo que ela lança pra console. Essa empresa era conhecida só pra lançar jogos em mobile, só pra lançar jogos pra celular. No máximo, uma skinzinha ali ou outra ali pro Nier Automata, por exemplo, que ela teve participação. Então, é o primeiro jogo pra um console, pra um computador que essa empresa lança, e ela conseguiu o objetivo, chamar a atenção pro jogo dela. Tanto que, mesmo na Coreia do Sul, que é a empresa que ela lançou, que é da onde que é essa empresa, O jogo já teve a classificação mais de 18 anos. Então, no próprio país, que teoricamente a cultura já é mais acostumada com a sexualização de personagens, o jogo já foi lançado com mais 18. Claro, tem muita violência no jogo? Tem decapitação, tem desmembramento, tem sangue? Tem. Mas não é só por causa disso que foi lançado por mais 18, por causa também da sexualização da personagem. Agora falando, eu acho certo, eu acho errado, eu acho... Não, eu acho que tem público pra tudo. Tem público pra ter jogo de vôlei onde vai focar no biquíni das meninas. Tem público pra jogo de luta onde a personagem usa colã. Eu vou jogar? Não me interessa esse tipo de jogo. O Eric vai jogar? Não, ele também não se interessa pra esse tipo de jogo. Muitas mulheres não vão jogar? Também não. Elas não se interessam pro jogo. Mas tem gente que vai jogar. Seja pelo estilo de jogo, seja pela diversão, seja pela personagem, então, que ela tá seminua e eu quero ver uma bunda na minha frente jogando videogame.
Ah, não, sim, isso eu concordo, Marquito. Se tem, eu acho que o ponto que você falou, eu não levantei, você levantou muito bem. A empresa conseguiu o objetivo dela, né? Eu acho que ninguém ia falar tanto do jogo se ela tivesse com a roupa normal e fosse só um colã, igual a mina do Nier Automata.
Sim, o ponto é... Essa personagem do Stellar Blade, ela não tá cometendo nenhum crime, não tá fazendo nada de errado, só estão forçando a barra em cima de uma sexualização do personagem. Então pra mim não tem problema. É diferente daquele exemplo que você falou de jogos que matando gays, jogos blá blá blá. Aí é bem diferente, aí é errado e ponto. Cabe não comprar o jogo. A gente não gostando, a gente não indicando, não compre o jogo. Não logaremos pra essa notícia e ponto, acabou. Agora, não queremos isso, vamos impor que isso aconteça? Não. Aí eu já sou contra já. Pra mim tem que ter, cada um segue o seu caminho, cada um compra o seu jogo, joga do jeito que quer. Não vou impor minha vontade nessa situação. Só não gosto e ponto, acabou.
Talvez, Marquinhos, se esse podcast existisse 10 anos atrás, 12 anos, 15 anos atrás... A nossa resposta fosse diferente, que nós dois éramos dois Zé Punheta, né? Mas a gente já tá numa idade que a gente fala assim, mano, não vou punhetar pra um... Desculpe o tempo que eu tô usando durante esse tópico todo. Não vou punhetar pra uma personagem de videogame, pra um personagem de anime. Não é um bagulho pra gente mais, né?
Mas tem muita gente que gosta. Tem muito público. Muito público, não é pouco, né? Muito público.
O grande problema, Marquito, que eu vejo é o pra tudo. É que quanto mais tem público pra isso, quanto mais as empresas se aproveitam disso, mais os caras vão resumir e que mulher é só pra aquilo, só pra isso.
Sim, concordo contigo.
Eu vou meter o papo do desculpa por ser homem, não sou isso. Mas o grande ponto é esse, eu acho que a grande briga da mulherada que é contra esse tipo de jogo é isso. E aí por isso que a gente vê esses caras que se acham o alfa, se acham os red pill, se acham muito acima de mulher, porque muita coisa na indústria resume a mulher que é só pra isso, só serve pra, só seu corpo tá bom aí, só transa comigo e já era. Esse é o ponto problemático de toda a situação. Mas que óbvio que a gente não pode botar a régua e pensar que todo mundo que tá jogando é porque acha que mulher é só pra isso. Mas também sim, existe um grande percentual do público que vai comprar esse jogo porque é Zé Punheta e que acha que mulher é só pra isso, né? Infelizmente, boicotar algo, você só fortalece em vez de enfraquecer.
Então, cabe a discussão, cabe a educação, educar os nossos filhos, educar o nosso próprio povo.
Em resumo, o Marco vai comprar Stellar Blade junto com o PlayStation 5 dele, pessoal.
Aguardem.
Um próximo vai agora, não, o Marco falando, não, mas tem que ver.
Veja bem, né?
Veja bem.
Tem 30 trajes diferentes, Eric, que as pessoas só viram um traje só. E todos os outros 29, elas estavam com vestido solto.
Tá de roupa, né?
Tá de roupa, calça jeans, comportado. Vai acreditando.
Vamos aos lançamentos, Marquito. Mês de março, para lançamentos, tivemos decepções, eu diria, né, Marquito? Vamos lá. Primeiro, no dia 7 do 3, tivemos uma surpresa, Marquito. Lançou um Valiant Hearts novo. Valiant Hearts Coming Home. Novas missões. Porque, na verdade, o Valiant Hearts lançou dia 7 do 3. Eu fiquei triste com a nota, Marcolino. 73 no Metacritic.
Só isso?
Só isso. Mas até onde eu vi, tinha só nota pra mobile no Metacritic. Não tinha ainda as notas pros games. Enfim, Valiant Hearts é um jogo que eu já me ouviram falar várias vezes. Acabamos de falar dele no Jogos Tristes. Eles estão indo para a guerra. No Valiant Hearts Coming Home, o nome diz tudo, né, Marquito? É a volta dos personagens para casa. Vou citar novamente a Juliana, assim que o seu Rafa, na verdade, foi o seu Rafa ou foi o Luke Away que mandou no grupo de ouvintes, ó, a primeira citação no grupo de ouvintes, o trailer foi tipo um Shadow Drop, né? Tipo, do nada a empresa lançou, ó, tem esse jogo aí pra vocês aí, toma esse trailer. Aí ela já, na hora que viu o trailer, foi lá e comprou, que ela gostou muito, né? E aí tem o pack, você compra o Valiant Heights, a Great War, junto com o Coming Home, aí tem umas missões novas. Cara, eu quero ver mais sobre, Marquito, não concordo com essa nota não, acho que é o povo que não gosta de jogo estilo indie que deu essa notinha.
Vou te fazer uma pergunta, Eric. Precisava desse jogo?
Pô, sim. Na verdade, eu acho que o que precisava é o Valiant Heights 2, retratando a Segunda Guerra Mundial, Marquito. Valiant Heights é um jogo que eu gosto tanto, Marquito, que qualquer coisa a mais eu vou falar pra você. Sim, precisava.
Pra mim, Valiant Heights é Valiant Heights. Quer lançar um jogo da Segunda Guerra Mundial? Lança com outro nome. Valiant Heights é aquele jogo. Não tem 2, não tem Coming Home, não tem DLC. Pra mim, não deveria existir.
Conservador de Valiant Heights temos aí.
Não, cara, é um jogo completo, perfeitinho. Já foi lançado daquele jeito, já é perfeito, já é um clássico. Não tem por que ficar esticando cada vez mais esse jogo. Ele já é perfeito. É daquele o jogo. Pra mim, não tem necessidade de esticar mais ele ainda. Mas tudo bem, Eric, já que você quer tanto...
Encontramos quem deu nota baixa no Metacritic, né, pessoal? Marco Barbosa, tem o seu login no Metacritic. Vou até procurar aqui se não tem o Masb Júnior dando nota lá.
Nem sabia que o jogo ia ser lançado, pra você ter ideia. Mas, bom, tomara que esse 73 seja realmente mentiroso e que o jogo seja, pelo menos, emocionante, tanto quanto o primeiro foi, com uma ótima história.
Com todíssima certeza. Também no dia 7 do 3, Marcurino lançou o jogo que só é famoso no Brasil, a coleção Top Gear Collection 73. E 2 Metacritic também, Marquito. Um jogo feito aí, né?
É, então, é um jogo para os fãs, né? Que os gráficos ainda continuam feios, por mais que estejam mais remasterizados, né? Você consegue jogar o mesmo jogo de anteriormente, Top Gear 1, o 2 e o 3, né? Que é o T10.000, com modos online. Bom, então você vai ter ranqueamento online, o que é legal, né? Você ter aquela disputa entre jogadores, disputa com seus amigos. É um jogo que seria muito legal para mim num Game Pass da vida. Por mais que o preço dele, que de lançamento, tenha sido um ótimo preço, né? R$50 para 3 jogos dessa coletânea, até que vale a pena. Pro Xbox, né? Já que o PlayStation ele lançou por R$100. Aí já machuca, já.
Aí é uma das notícias que a gente, o cara deixou passando, acho que mês passado, que entrevistaram um desenvolvedor e o cara falou que ele não pode botar preço por região no PlayStation. A PlayStation Store não deixa, né? Por isso que geralmente os jogos são mais caros. Uma canalice da Sony, né? Mas assim, jogo feito pra gente, né, Marquinhos?
Jogo feito, né?
Ah, sei lá, existem alguns jogos que... Aí eu entro no que... Eu vou concordar com o que o Marco falou do Valiant Hearts. Tem alguns jogos que não precisa mexer nele, mano. Você vai fazer, tipo, lá, né? Você vai querer... Os caras vão lançar uma coleção só pra tentar tirar o dinheiro do saudosista, os caras não vão comprar, gente. Vai ter, tipo, não vai ser igual, não vai ser a mesma experiência.
Não, gráficos feios, músicas polifônicas ainda. Não, se eu quiser jogar, eu jogo o original mesmo. Deixa o antigo quietinho ali.
Não, nem isso. Vamos lá. 19 do 3, Marcolino, tivemos o GOT do mês de março. Hi-Fi Rush foi lançado, jogo de PlayStation 5, Marcolino, com 90 no Metacritic. Como sempre, né? Jogo de PlayStation 5, PlayStation 4, com notas altas no Metacritic, Marquinhos. Foda, hein? No Xbox ele é 87, no Metacritic no PlayStation saiu a 90. Tem uns caras passador de pano que tentou explicar por quê, porque não. No DualSense funciona melhor, a experiência é melhor no DualSense, o desempenho dele foi melhor no PlayStation 5 graficamente, tal. Mas é foda, é só, isso aí você só alimenta o troll que fala que a mídia é a favor de PlayStation, né, Marquinhos? A mídia puxa o saco da Sony.
Ah, cara, não faz sentido. Por mais que a música saia no controle, pô, legal, mas o que isso muda na sua gameplay ali? Nada. Ah, o gráfico...
Da imersão, aqui você tá escrevendo da imersão.
Pelo amor de Deus. O gráfico, você consegue ver o serrilhado da cerca no chão, da sombra da cerca no chão. Pô, legal. Realmente, eu vi uma comparação dos gráficos do PlayStation e do Xbox. Tem uma diferença. Quem vai olhar para aquela diferença? Ninguém. Só quem tirou aquela foto e fez a comparação. O gráfico em si, a visão em si que você tem do jogo é a mesma de todos os consoles, tanto no PlayStation quanto no Xbox. Então, 3 pontos de diferença só porque lançou para o console da Sony... Ah, eu não sei o que você dizer, só de rir.
Não, já te dei aí o porquê dos 3 pontos, Marquito. Ponto 1, nos gatilhos do DualSense o jogo fica melhor. Ponto 2, a música sai no controle. Ponto 3, o serrilhado. De 87 pra 90, tá justificado.
Tá bom, vai.
Horas.
A discussão não é essa, né? A discussão é que realmente um bom jogo que foi lançado pra Xbox está agora pra todos jogarem, né?
Que venham mais,
tomara que realmente os jogos comecem a compartilhar entre as plataformas.
Boa. Dia 20 do 3, eu acho que esse a gente acertou no nosso episódio de tier list de lançamento, hein, Marcolino? Alone in the Dark, 64 no Meta. Eu assustei, eu achei que ele ia lançar pelo menos uns 75, por aí. Ah, eu lembro sim. Tanto que o Alone in the Dark foi, acho que, a primeira interação que a Nininha fez com a gente, que ela falou bem do jogo e a gente falou assim, pô, Nininha, desculpa que a gente bateu no Alone in the Dark. Nininha, o tempo provou que estávamos certos. 64 no Metacritic, Marquito. Triste, hein? Triste, mas esperado, né?
Então, nem tanto, velho. Pelo menos por mim. Porque eu lembro dessa interação da Nininha, eu falei, pô, Nininha, se tivesse um jogo que eu estaria hypado pra ver esse ano, seria sim o Alone in the Dark. Por mais que eu ache que realmente não vai ser um jogaço. E foi o que aconteceu, né? Nota 64 por R$300. Não tem como. Não tem justificativa pra pagar R$300 no Alone in the Dark. Eu vi alguns uns vídeos. O jogo até que é bonitinho. O jogo até que é legal. Mas não é um Alan Wake, não é um Resident Evil, longe disso. Pra mim, os desenvolvedores, a publisher do Alone in the Dark, tem que saber onde que eles estão, em qual liga que eles estão jogando. Eles não estão jogando na liga do AAA. Então eles não têm que lançar jogo a R$300. Lança a R$150, corta uns custos ali.
Lança como cult game, né?
Lança como qualquer coisa, Eric. Menos AAA. Não tem condição de você competir com jogos AAA sendo Alone in the Dark. É uma pena, porque realmente eu acho que é um jogo que marcou nosso passado, nossa infância, e ninguém vai jogar por esse valor, infelizmente.
Um dia, quem sabe, saindo no Game Pass, eu baixo pra Gabi jogar, porque ela gosta de jogo de terror.
Aí vale a pena.
Dia 21 do 3, Marquito, eu coloquei aqui porque eu achei uma novidade interessante. Hades foi lançado para iOS em parceria com a Netflix. Muito foda, eu achei, porque é simplesmente você ser assinante da Netflix, você pode baixar o Hades no seu celularzinho e jogar. Aí eu fiquei curioso, falei, puta, mas eu nunca vi a aba de games na Netflix, onde é que eu acho? Aí eu abri o aplicativo da Netflix, não achei, aí eu cliquei na busca, quando eu clico na busca, aparece um no cabeçalho já, os games, e o primeiro disponível era o Hades. Não baixei, porque eu tenho amor à minha vida, e ia perder o emprego se eu tivesse baixado, mas eu até fiquei curioso pra saber como é que deve ser jogar no celular, porque, mano, é um esmaga-botão do caramba o Hades, né?
Pois
no touch acho que não funciona, Marquito. Fora que nós dois somos dois caras que levantam a bandeira de que mobile não é gay. Se você jogar com o jogo com o celular deitado, não pode. O Hades tem que ser celular deitado, Marquito.
Não, também não me vejo jogando um jogo desses no celular. Por mais que eu até entenda que os gráficos sejam gráficos pra celular, a jogabilidade dele é muito diferente, muito complexa. É
frenética, né? Tudo bem que tem Dead Cells pra celular, né?
Então talvez a gente só esteja sendo preconceituoso aqui mesmo, Eric. Talvez os desenvolvedores sejam criativos o suficiente pra botar esse jogo pra celular e funcionar bem. Baixa, Eric, testa, perca seu emprego, depois conta pra
Terminando
gente.
Terminando esse episódio, eu baixarei Hades. Só pra falar no próximo Vale Lugar ou não, Marcos, tô jogando Hades. Vamos lá, dia 22 do 3, Marquito acertou no nosso episódio de tier list. Acertou sendo o Marco Barbosa, né?
Para.
O velho Ranzinza. Porque não tinha motivo nenhum porque ele falou, mas ele acabou acertando na sorte, né? Rise of the Ronin lançou com 76 no Metacritic. O Marquito, no nosso episódio de Sherlist, falou, não vai ser tudo isso, vendo aquele trailer maravilhoso. E aí, tanto que colocou aí, mandou no grupo, você tinha que apanhar mesmo no episódio, Marquito. Mas o tempo não provou que o Marco estava certo. O tempo provou que o Marco é um sortudo nos chutes dele. Que jogo ruim, hein? Porra, eu olhei hoje um vídeo e os caras falaram assim, mano, se eu falar pra você que esse jogo é de um Play 2, você acredita? Um gráfico estranho, Marquito. Puta. E o foda é que o Rafa do meu PlayStation deu 86 pro Rise of the Ronin, Marquito. Falei, caralho, eu vou confiar na sua nota. Aí ele falou assim, puta, pior que eu tô olhando a nota do Metacritic agora, eu não sei se eu errei ou se eu acertei muito. Foda. É, Rafa, eu acho que você foi se empolgou um pouquinho, vai.
Então, começa pelo preço, né? R$350 já é um absurdo, novamente, pra um jogo que quer se achar um AAA e é um jogo feio. É o que você disse. PlayStation 2, eu acho que você foi sacana. Mas PlayStation 3 ali já dava pra enganar, já. Ele é um jogo feio, sabe? Um jogo mal polido. Consegue ser mais feio que o Nioh.
Isso que eu ia dizer. Não que a Koei Tecmo é conhecida como ser um primor nos gráficos. Porque o Nioh não é tão bonito, mas ele é mais feio que o Nioh.
Eu queria falar bem dele, Eric. Eu achei o combate dele bonito, interessante, frenético. Bem rápido, bem dinâmico. Eu acho que é por isso que o jogo até que é feio.
Ganha uns pontos por não ser Souls-like, né? Chega de lançar Souls-like aí um pouquinho.
É um jogo de ação, com elementos de aventura, ou seja lá o que você queira. A história é boa, mas o jogo em si, que é o que importa, que a gente tá avaliando, realmente flopou legal. E novamente, R$350 não compensa. Se fosse seus R$180, talvez o pessoal daria uma chance. Eu não entendo essa loucura que tá o preço hoje em dia. Vai ficar impossível, insuportável comprar jogos em breve. Já é insuportável, na verdade.
Em lançamento não vai dar mesmo, não.
Agora, jogos ruins sendo lançados a esse valor, pelo amor de Deus.
Isso que é o foda, Marquinhos. Se ele valesse os R$350, ainda é um custo alto por um jogo.
Sim.
Então você fala assim, não, beleza, comprei um jogaralho aqui. Igual o pessoal tá... Não vou citar o Final Fantasy VII Rebirth aqui mais uma vez. Agora, você pagar 350 R$ 50, o jogo vir mal otimizado, o gráfico ruim, puta, é se sentir otário, né?
E imagina quanto vai ser lançado um GTA 6, por exemplo.
Haja coração.
Prepara a carteira, Eric.
Não, porque eu não vou comprar, não vou querer jogar. Rise of the Ronin bom é Ghost of Tsushima. Quem quiser uma experiência bacana de batalha no Japão, tá disponível na PS Plus Extra gratuitamente, Marquinhos. Seguindo, essa eu acertei, mas não acertei. Eu disse que talvez esse jogo, que eu vou falar agora, tinha chances de ser o que Baldur's Gate foi no passado, não do que foi da grandeza, mas de ser a surpresa. Mas já disseram que não. Dragon's Dogma 2, Marcolino, foi lançado dia 22/3, o grande RPG desse ano, talvez, né? 87 no Metacritic, uma nota boa. Eu achei até que sairia com nota 90, mas saiu com 87. Porém, já disseram, já viu a matéria hoje. É, quem achou que o Dragon's Dogma ia concorrer com o Final Fantasy, errou. Final Fantasy vem ainda a passos largos pro GOT do final do ano. Teve, como sempre, né, Marquito? Acho que todo episódio que a gente for falar de games, a gente vai falar isso, né? Problemas de performance, travada a 30 FPS, pipipipopopó. Também não justifica o preço dele, né?
Ah, Eric, vou passar pano pra Dragon's Dogma e vou apanhar, mas calma, mais pra frente a gente vai voltar a falar desse jogo. Beleza, ele foi lançado porcamente pra computador. Problema de performance, isso é inaceitável. Hoje em dia não é possível que lancem um jogo dessa forma, com problemas de performance. De qualquer forma, é o segundo maior lançamento da Steam esse ano. Só perde pra mim que hoje ainda é o maior concorrente do Final Fantasy VII Rebirth, que é o Helldivers. Então hoje pra mim o Helldivers ainda é o maior concorrente de Final Fantasy e o Dragon's Dogma tem chance de se recuperar. É difícil. O que importa é o lançamento ultimamente? Sim, o que importa é o lançamento. Tem muita controvérsia por trás desse jogo que a gente vai falar mais pra frente. Tem muita controvérsia. Mas não deixa de ser um jogo bom.
Isso quer dizer, a gameplay, o que eu assisti, eu achei legal, mas você curtiu?
Eu gostei muito, eu fiquei com vontade de jogar. Só espero que realmente valha a pena e que as polêmicas se compensem, né?
É, ruim não é, né? Lançou com 87 no Metacritic, ruim. O jogo não é. Talvez eu que estou sendo exigente, achando que ele lançaria 92, 93. Mas ainda é o forte concorrente. E eu acho que... Eu acho que sim, Marquinhos. Se ele... Com os patches aí, o que vai ficar pra todo mundo é a história dele. Aí vão esquecer a otimização. Se for um bom jogo, vindo os patches, ele pode ser concorrente ao GOT, sim.
É, vamos ver mais pra frente, Eric. A gente sabe que jogos single player tem tendência a morrer rápido. Essas correções têm que chegar rápido. Senão ele vai se perder pro próximo grande jogo que for lançado e ninguém vai se lembrar mais de Dragon's Dogma. Isso vai ser só mais um bom jogo que ficou conhecido por ter lançamentos com problemas.
É, infelizmente tá sendo comum no indústria dos games ultimamente. Por último, Marquito, a certeza é que a Nintendo não nem vai pra cerimônia do GOT, né? Não vai ter nada disputando, né? Princess Peach Showtime foi lançado 74 no Metacritic. Serei hipócrita agora, tá? Falei que não vai e tudo mais, mas também é a prova, senhoras e senhores, de que nota nem sempre que importa. O que importa é a experiência do usuário, né? Nosso querido ouvinte Marcos Gonçalves, que a gente conhece como Marcos Stand, relatou pra gente já no grupo também que ele comprou pras filhas dele o jogo, né? Disse que as meninas já estavam até com o vestido da Princesa Peach pra jogar o jogo, pra jogar com o vestido igual da princesa. E aí ontem eu tava com a minha filha, hoje eu fui pegar a minha filha Isabela pra ir pra escola e ela falou: pai, joguei o final de semana Princess Peach com a mamãe e tal. O jogo é muito legal, pai. Me contando com maior empolgação, Marquinhos, do jogo.
Que da hora.
Ela usa uma roupa assim, ela faz aquilo, é quatro e tal. Ela adorou. Aí hoje eu mandei pro Marcos. Falei: Marcos, me tira uma dúvida, suas filhas gostaram do jogo? Relato do Marcos. As filhas dele adoraram o jogo. Então, meus amigos, o jogo não é pra gente aqui... Marmanjo barbudo velho. O jogo tem o seu público e ele atingiu o seu público. Minha filha adorou, as filhas do Marcos adorou, então pra elas é 100 no Metacritic, Marquito. E isso é o que importa, é a experiência do usuário, a experiência do público-alvo, Marquito.
Pois é, né? Quem dá essa nota no Metacritic? Não é quem deveria dar nota, que são as crianças, é o público do jogo. Então não é realmente a IGN, ó, meu Deus, o tiozão lá leu, o áudio está... Não, pô, dane-se.
Vai se foder, né, cara?
O importante é a alegria que a criança tem de ver a princesa favorita dela se vestindo de confeiteira, de espadachim, de vaqueira, de ninja. Pô, são 10 disfarces diferentes. Pô, e cara, imagina a sua Peach, que você só tá acostumada a ver ela ser raptada, ela jogando, tendo ação, tendo protagonismo, realizando tarefas. Toda criança se sente representada com a Peach. Pô, dane-se essa nota do Metacritic. Pode até apagar que você ouviu que é 74.
Da Princess Peach, dane-se.
Se sua filha, se o seu filho, se sua esposa, se você gosta do universo do Mario, gosta da Peach, é praticamente obrigatório a jogar. Então, mesmo que não ganhe a GOT, mesmo que não participe da votação, dane-se. importante é a diversão, esse jogo traz diversão pra você.
Ou seja, eu acertei que desde quando a gente começou a falar de Princess Peach, eu falei pro Marco, pô, Marco, eu quero ver desse jogo, achei legal a proposta, achei da hora. O Marco quase me bateu quando eu falei que a ideia é igual a do jogo favorito dele de PlayStation 1, o Blaze, Faze e Musashi. Mas, pô, é parecido, mata um inimigo, rouba a roupa dele. A Bela até me explicou que é uma peça de teatro, Marquito, que é a Princess Peach, tá? E aí, em cada cenário, ela tá com um figurino diferente, porra. É isso, Princess Peach é o gote de março, Marquito. Desses todos que a gente lançou aí. Logramos para Princess Peach, boa, boa, boa. Além dos lançamentos também de jogos pagos, tivemos novas adições nos catálogos mais famosos, Game Pass e PS Plus Extra. Começando pelo Game Pass, ótimas aquisições, né, Marquito?
Esse mês, eu acredito que tenha sido um dos melhores meses para ambas as plataformas, tá? Eu não lembro de ter uma lista de tantos jogos bons com uma quantidade tão enorme de, realmente, jogos que as pessoas querem jogar. Passando rápido aqui, para não entrar nos detalhes, The Quarry, que era um exclusivo de PlayStation, chegando agora pro Xbox. É um jogo mais de terror, né? De história, mais de terror. Não foi muito bem recebido no PlayStation, né, Eric?
Ah, esse pessoal do PlayStation não gosta de joguinho assim. É um jogo bem legal, eu fechei ele no YouTube, assistindo o BRKS Edu. Mas eu fiquei curioso até, porque tem várias possibilidades de finais. Você vai gostar do jogo, Marquito, se você tiver interesse. É legal. Você que é o rei do Kick Load, você vai gostar de... Não gostei dessa ação que eu tomei aqui. Deixa eu dar um load aqui e ver a outra opção. Vale a pena.
É, parece ser bem interessante e muito bem feito mesmo. Então é legal que tenha chegado pro Xbox. Diablo 4, né? Oficialmente, agora, enfim. Toda aquela... Ai, será que se a Microsoft comprar Blizzard, vai vir o Diablo 4 pra gente? Ai, será que não vai? Aí compra. Ah, mas não vai vir. Ah, não sei o quê. Pronto, gente. Todo mundo agora que tem assino Game Pass pode jogar Diablo 4 de graça. Quer dizer, eu não recomendo que joguem Diablo 4. É um grandioso jogo, né? Por mais que não tenha gostado. Control Ultimate Edition. Control, que é um belo jogo que foi lançado já tem um tempinho, está indo de graça, ainda mais a Ultimate Edition dele, é um dos jogos que eu acredito que seria meio que obrigação de todo mundo, pelo menos testar pra ver qual é que é, já que foi um jogo tão renomado lançado.
Se é do universo de Quantum Break, me dê papai. Pode seguir, Marcolino.
Evil West, que eu confundi com Wild West. Eu perguntei, Eric, você jogou Evil West ou Wild West? Joguei Wild West, Marquinhos.
Joguei não, né? Dropei Wild West, né?
Eric, sendo Eric. Mas agora o Evil West, gostei do que eu vi também. Gostei também que tenha entrado na plataforma. Não sei se eu vou jogar agora, acho que não, que eu tô com outras metas na mente. Mas é um jogo que tava na minha lista de backlogs. Agora estando de graça, então, uma ótima oportunidade.
Jogo meio maluco, né? Mas a ideia é interessante.
A ideia é ser maluco mesmo. Hot Wheels Unleashed 2. Jogo de carrinho, Eric. De corrida de carrinhos da Hot Wheels. Pelo pouco que eu vi, eu gostei do que eu vi também. É um jogo bem divertido, né? Com cenários que misturam a casa, mistura um quarto. Um dos nossos carrinhos tão conhecidos, você consegue comprar novos carrinhos, e quando você compra os carrinhos, vem na embalagem oficial, você abre
isso
a embalagem.
É legal.
Eu achei muito bacana isso. Então, pra quem gosta de jogo de corrida, Hot Wheels é um bom jogo.
Se eu não me engano, o Michel, nosso querido amigo, que é o editor lá e redator do Xbox Power, ele fez um review desse Hot Wheels, e eu lembro que ele falou muito bem do jogo, se divertiu bastante jogando. Uma boa aquisição mesmo.
E os últimos dois jogos que entraram, mais importantes também desse mês, são jogos que são exclusivos para aquelas pessoas que gostam do esporte, né? Bem nichado. Fórmula 1 23 e MLB, que é o Baseball, que também é o jogo que entrou pro Xbox. O MLB é um jogo exclusivo da Sony, que também tem uma parceria, não sei como funciona muito bem. Então você paga R$300 para jogar lá PlayStation e joga de graça aqui no Xbox.
Doideira.
Não entendo isso, mas tudo bem. E Fórmula 1 também é bem nichado.
O Fórmula 1, ele tem também pro PlayStation, lançou acho que mês passado no catálogo, Marquito. E o Bolívia, que é nosso ouvinte, joga com... Tem o Felipe e o Rafa, que são nossos apoiadores, tá? Eles jogam, eles cataram e estão jogando direto. Mantendo um campeonato de time entre eles.
Ah, que legal.
Mais outros dois brother também. Aí o Bolívia e o Rafa, eles têm volante. E os moleques jogam no controle. Só que aí, tipo, o que vale é a zoeira, ele tá jogando entre amigos. Aí fica interessante, né? Fazer um campeonatinho.
Queria eu, mas não posso.
Queria então, ter amigos, né, Marquito?
Queria ter amigos. 7 ótimos lançamentos pro Game Pass esse mês, Eric.
Esse mês, quem se lembra do mês passado, o Marco me pegou de surpresa e ele que fez a lista da Plus, e aí só botou merda, né?
Eu duvido você achar jogo bom mês passado, mas vamos lá.
Tá bom, já terminando esse episódio. Aí esse mês é o que fiz, né? Aí você já vê a diferença no nível. Começamos pelo maravilhoso Blood Bowl 3, que eu estou ansiosaço pra jogar, que lançou no catálogo, chupa Marco, que tá doido pra jogar e não pode. Pra quem não sabe, temos um save point que o Marquito trouxe o Blood Bowl 2 pra defender, e E quem ouviu o episódio passado viu eu falando que um jogo que não é divertido é XCOM. E pra mim é XCOM e derivados. E o Blood Bowl junta futebol americano com XCOM, uma bagunça. O Marco fala maravilhosamente bem. E agora saiu o 3 disponível no catálogo. Não jogarei, mas fazer inveja no Marco eu faço que é uma beleza. Chupa, Marquito. Vou baixar só pra falar que é ruim.
E pior que eu fiquei com inveja mesmo. Na hora que eu vi que vai ser lançado, eu falei, puta que pariu. Não vou comprar um PlayStation 5 só pra jogar ele? Não, não vou. Mas ele me deu vontade de jogar, porque o Blood Bowl é muito engraçado, é muito bom.
Ah, mas esse pack em breve deve sair na Game Pass também, Marquinhos. Tá tendo uma leva, você vê, de sai aqui, sai um aqui, sai aí, sai aqui, sai ali. Vamos ver. Seguindo, também lançou-se Dragon Ball Z Kakarot. Bem legal pra quem é fã de Dragon Ball Z. Não sei se foi uma homenagem, uma homenagem póstuma à morte do querido Akira Toriyama, mas tá disponível no catálogo pra quem é fã, pra quem gosta de um RPGzinho também é muito legal, Marquito. Pra conhecer a saga do Dragon Ball Z vale muito a pena. Eu tenho esse jogo comprado e em breve falarei mais sobre esse meu jogo comprado, Marquito.
É, eu sou uma criança que nunca assistiu Dragon Ball na vida, então podem me criticar, podem me xingar, tacar pedra em mim. Pra mim, Dragon Ball não significa nada.
Foda. Não, calma, foda não. É terrível da sua parte, Marquito. Sim, não jogar, nunca ter assistido Dragon Ball, mas beleza, nem Dragon Ball, nem Cavaleiro, triste.
Não falo com orgulho isso.
Mas o Marco, ele se redimiu que ele assistiu o Fullmetal Alchemist, pelo menos ele pode dizer que assistiu o melhor anime de todos os tempos.
E achei uma porcaria.
Não! Sifu saiu no catálogo, Marquito, eu não tenho vontade nenhuma de jogar esse jogo, acredita?
Ah, nem testar, pelo menos?
Putz, nem. Eu olhei e falei, ah, tá legal. Mas é um bom jogo, né?
Foi lançado numa época que tava meio hiato o lançamento de jogos, então serviu para as pessoas curtirem um pouquinho e foi um bom jogo. Jogo honesto. Eu acho que vale pelo menos para você testar, Eric.
Não tô com esse tempo de testar jogo não, mas quem tá nos ouvindo que tem tempo para jogar, vale a pena testar e ver se gosta. Tá? Entendi. Você tá falando pro ouvinte, não para mim.
Né? Isso, exatamente.
Seguindo o jogo, entrou um jogo no catálogo, Marquinhos, que o Eric antigamente, assim que soubesse, estaria hypadaço, ia baixar, ia fazer um player para jogar minha carreira. Mas aí eu olhei e falei, ah, tá bom, faz tempo que eu não me interesso mais por esse game. NBA 2K 24 lançou, Marquinhos. Eu achei legal. Pô, estamos ainda no comecinho de 2024, vai demorar mais alguns meses para sair o 2K25, mas tá meio zoado o jogo, né? O Dan bateu bastante no 2K recentemente, o Marquinhos assistiu uma live esses dias do Chuck, nosso ouvinte, falou que também não gostou da live, tá aqui.
Não gostei do jogo.
Não gostou do que viu do jogo. Tá meio zoado o game, né, Marquito?
Pô, o modo carreira, que era o modo mais legal do jogo, virou um The Sims, Eric. Cena de skate, você tem que ficar conversando, tem que ficar indo pra lá, indo pra cá. Jogar que é bom, eu não consegui ver o Chuck jogar. Ele foi fazer treinamento, ele foi fazer fisioterapia, ele foi falar com o psicólogo. Mas jogar que é bom não tem mais. Então, porra, perdeu o tesão pra mim. E o jogo tá muito grande, sabe? O jogo se perdeu pra mim. Não é mais aquele foco, jogar basquete. Não, agora o jogo é tudo. Menos jogar basquete.
A próxima, Marquito, esse jogo só se falava de outra coisa desde que ele se lança, né? Desde que ele se lançou, Marvel's Midnight Suns. Eu me lembro, quando eu vi o primeiro trailer desse game, que eu não tinha entendido que era um XCOM alike, falei, caralho, que animal. Depois que eu entendi que era um XCOM alike, eu falei, porra, tá bom, mas quero ver mais. O jogo lançou e eu fiquei, mano, e aquele Marvel Midnight Suns, quando é que lança? Já tinha sido lançado, ó, há eras. E agora ele está no catálogo. Fiquei tentado a baixá-lo, Marquito. Vai que... E aí me deixou... Fiquei mais tentado ainda quando eu vi o relato do nosso querido ouvinte, o Júlio César, lá no grupo de ouvintes, que ele mandou... Pô, esse Marvel Midnight Suns é bacana, hein? Ele é um XCOM mais fácil de se entender e bem divertido. Obrigado, PS Plus Extra, por ter lançado no catálogo ele. Eu falei...
Quando o Júlio César fala que jogo estilo táticos é bom, você ouve. Quando eu falo, entendi.
Não, o Júlio César é um cara que entende muito mais que você de game.
Ah, isso eu tenho certeza.
Mas, pô, de verdade, é interessante você pensar num jogo tático de super-heróis, né? Dos caras da Marvel. Eu fiquei curiosaço pra ver. Talvez eu baixaria. Você falou do Sifu, não tem nem vontade de testar. Mas se tiver que testar alguma coisa aqui, é o Marvel Midnight Suns.
Você não quer emprestar seu PlayStation rapidinho pra mim, não, Eric?
Um meizinho?
Blood Bowl, Marvel Midnight Suns. O próprio Final Fantasy VII, que a gente não pode falar. Pô, tô querendo pegar um PlayStation emprestado, viu?
Alô, Bernardo. O Bernardo é o cara que tá mais perto aí pra você, Marquito. Pede pra ele te emprestar por um mês. O próximo, que quando foi falado no mês passado que saiu pro Game Pass, o Marco elogiou horrores. Baita de
céu. Ah, calma. Não é tão bom assim.
Ah, entendi. Resident Evil 3. Mas vai muito de conta com o que eu falei, né, Marquito? Lança um jogo no Game Pass, no mês seguinte tá no Play. Lança um jogo no Play, no mês seguinte tá no Game Pass. Resident Evil 3 lançou no catálogo da PlayStation Plus Extra, Marquito. Não vão repetir o discurso do mês passado. Apenas que é uma boa adição pra quem é fã da franquia. Tá aí de graça pra jogar, né?
Não comparem com o jogo original. Se você fizer isso, vai ser um bom jogo.
Seguindo, esse joguinho é um joguinho que é muita cara de catálogo, Marquito. Lego DC Super Villains. É muito catálogo o joguinho de Lego. E é uma delicinha, todo jogo de Lego. Uma boa adição também. Pra quem tem tempo pra jogar vários jogos, pega aí de Comfort Game, baixa e se divirta. Um bom mês para os dois catálogos, Marquito. Como é bom ser assinante de catálogo, né? Chegamos a um ponto importantíssimo desse episódio, Marquinhos, é dizer os jogos que nós jogamos.
Meu Deus, jogos com S?
Jogos com S. Esse, pela primeira vez no ano de 2024, o Marco não vai falar de Cyberpunk.
Ah, pronto.
E eu, pela penúltima vez em 2024, falarei de Death Stranding, Marco Lino.
Você pretende falar de novo de Death Stranding?
Falarei de novo no nosso episódio de GOT pra dizer os jogos que eu joguei, né?
Ah, ok.
Fechei Death Stranding, Marco Lino.
Glória, senhor.
Fiz a promessa no final do nosso mês passado. Eu prometi que nesse mês de março, não vai logar ou não de março, seria a última vez que eu falaria que estou jogando Death Stranding, né? Cumpri. Fiz uma maratona, um corujão nesse final de semana agora. Aí eu olhei e falei, puta, ainda vou precisar fazer uma força-tarefa aqui. Vou jogar e eu joguei o tempo suficiente. Confesso que joguei sexta, por exemplo. Sexta, eu sentei pra jogar 11 horas da noite. Joguei até 3 da manhã. No sábado eu tava com sono e eu falei, mano, não vou jogar não. E aí eu jogo no domingo. E aí foda-se. Mas eu falei, não, eu tenho um compromisso.
Tem um compromisso com nossos ouvintes, né, Eric?
Tenho um compromisso com nossos ouvintes. Fiz uma promessa pro Marco. Vou sentar. Aí sábado joguei também até umas 3 da manhã. E domingo eu joguei mais um pouquinho até umas 4 horas da tarde. Fechei Death Stranding, Marcolino. 9-10 pra mim. Não vou me aprofundar muito, porque eu pretendo falar mais no final do ano. Mas é uma putcha experiência jogável. O final do jogo é um absurdo. Tenho minhas ressalvas, tenho minhas críticas, mas é uma jornada que vale a pena. Eu fico triste de verdade com que muita gente não teve a oportunidade de chegar onde eu cheguei, que é o fim do jogo, e perdeu muita coisa boa, muito devido ao começo dele, que tipo, fica aquela coisa, pô, tô só andando pra lá e pra cá, e muito devido a como o jogo é vendido na internet. Eu fiz um clipe esses dias e mandei pro Marco. O Marco falou assim, caralho, que brisa absurda desse jogo. E eu postei no TikTok. Teve uns 3, 4 comentários. Nossa, não sabia que tinha isso no jogo. Caralho, eu na minha cabeça era só fazer entrega por causa de um vídeo do Joãozinho Games que eu assisti, o cara zoando o jogo. Teve um comentário desse, Marquito.
Caralho,
o cara fez. Pô, eu só vi... Eu, pra mim, eu ficava só com o meme de que o jogo era assim por causa que eu vi o youtuber tal falando. Aí a mesma pessoa respondeu aí embaixo. Mas, caralho, foda essa parte, hein? Fiquei curioso. Porra, mano, é foda. Simplesmente é foda. Até você chegar nesse momento, é você entender que, porra, você vai passar pelos momentos de fazer a entrega, mas o fazer a entrega, que é a parte da gameplay do jogo, é foda, é o terreno que não vai ser fácil, é os desafios até chegar lá, e você chega lá, o próprio Bolívia, que é o nosso ouvinte, que ele fechou primeiro que eu, ele falou assim, pô, o que eu mais gostava é que quando chegava nas cutscenes, elas eram absurdas e explicavam muita coisa de tudo que você passou. Uhum. O jogo é um jogo recompensador, Marquito, e o final dele, putz, eu fiquei assim, ó, caralho. Meu Deus, eu mandei hoje pra Juliana no Twitter. O final do Death Stranding é aquele meme. É vixe atrás de eita, Marquinhos. Você vê esse vixe. Eita porra. Mano, é foda. É foda, precisa ver isso aí. Todo mundo que tem preconceito com Death Stranding, eu tinha. O Ian, que é nosso ouvinte, foi o cara que me convenceu a jogar. E obrigado, Ian. Valeu muito a pena eu ter quebrado meu preconceito e dado play e ido até o final de Death Stranding. Jogar saralho, Marquinhos. Jogar saralho. Muito foda. Mestre Kojima merece todas as bolas chupadas que ele tem em um dos games. O cara é um japonês maluco, idiota. Que,
é um gênio, né?
Um gênio da gameplay, Marquinhos. Ele é foda.
Pô, foi legal que os ouvintes tiveram a oportunidade de finalizar esse jogo com você, né, Eric? Então você conseguiu então passar esse seu sentimento pros ouvintes, passar que o jogo não é só um jogo de entrega. E, bom, é isso, né? Hoje a gente não pode falar muita coisa sobre o jogo, não pode dar spoilers de como que é. Só que realmente é um absurdo. Eu tive a oportunidade de acompanhar o Eric com spoilers, ele ia sempre mandando vídeos, contando o que vai acontecendo, inclusive com o final do jogo, e eu fiquei... Caramba, que inveja. Esse sim, fiquei. Que inveja desse jogo estar somente no PlayStation. Porque realmente é um jogo maluco, um jogo sem comparações, um jogo que mostra cenas que você não imagina, que você não pensa que é possível num jogo de carteiro.
É isso, o meme, depois que você termina o jogo, você fala assim, mano, o meme é muito bom. É um jogo de carteiro que, tanto que esse vídeo eu postei, eu já contei, né, que a gente tem armas e tudo mais.
Uhum.
É uma boss battle absurda. Aí eu eu postei, né? Falam que, que Death Stranding é jogo de carteiro. Então tá bom, pega eu indo fazer a entrega numa zona de risco aí. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Fazer uma entrega numa zona de risco. No Morro do D&D, fazer uma entrega.
Mas fico feliz, Eric, que você conseguiu cumprir parte da sua promessa e tenha conseguido passar essa experiência pros nossos ouvintes. Foi bem legal mesmo.
Excluí já o jogo e comecei a cumprir minha segunda promessa, Marcolino. Hogwarts Legacy.
Ai, que homem, tá cumprindo todas as promessas.
Joguei uma horinha já, Marquito. Perdi 10 minutos na criação do personagem já, acredita? Primeiro que na criação do personagem já não gostei. Eu queria me criar. Falei, vou me criar. Aí até mandei no grupo, qual é seu nome e tal. Eu falei, ah, vou criar o Eric Copperfield. Aí eu botei lá, carequinha e tal, não tem barba, Marquito.
Que preconceito.
São jovens, né? São jovens. Você tá no quinto ano de Hogwarts, não tem barba. Porque aí já cairia por terra também eu criar o meu segundo personagem, o meu outro personagem. Falei, ah, se o Eric não for legal, eu crio ele, o maior mago do mundo dos futebol. Você pensou que era Ronaldinho Gaúcho, né, Marquito? Não. Eu ia criar La Brujita Verón.
Meu
carequinha
Deus.
De bigodinho. Não ia ter como porque não tem bigode. O que, que eu pensei então? Vou criar o maior bruxo de todos os tempos, Marquito. Quem que é o maior bruxo de todos os tempos? Criei Geraldo Riviera. É o meu personagem no Hogwarts Legacy. Um adolescente, cabelinho cinza, olho roxo. Devo fazer uma cicatriz no rosto. E eu estou com ele, Geraldo Riviera. O comecinho que eu joguei é meio que uma intro, Marquito. É meio que um tutorial. Mas pra quem é fã de Harry Potter, você já fica assim... Caralho... Mano, já te mete pra você fazer umas magias lá, que é muito Harry Potter, tá ligado? No começo do jogo, você já entra em Gringotts, que é o banco, que quando você vê o banco no Harry Potter, é muito legal a cena. E eles retratam no jogo, você entrando em Gringotts, você fica, caralho, estou em Gringotts. E aí tem uma penseira lá no meio que você vê o pensamento de um bruxo lá. É tudo muito bem bonitinho pra quem é fã de Harry Potter. É realmente um jogo que é feito pro fã. E eu sou um fã de Harry Potter, e eu gostei bastante já do que eu tô vendo. Tem lá uma provinha que você faz pra saber pra qual casa que você vai. Você responde umas perguntas, Marquito. Dependendo da resposta, o chapéu te manda pra qual casa que você tem que ir. Tem como você falar que não concorda e escolher manualmente qual casa que você quer, né? Mas o meu caiu como caiu o Grifinória. Eu sou muito grifinoriano.
Ai, meu Deus, é um modinha.
Não, e pior que eu respondi, tipo, vai, quero isso, quero aquilo. Eu queria cair em Sonserina, né? Cair em Grifinória. Podia ter escolhido manualmente ir pra Sonserina, mas eu falei, não, vou seguir o que o game deu aqui, cair pra Grifinória. Aguarde no final do próximo mês eu falando um pouco mais de Hogwarts Legacy. Mas é isso. Fechei Death Stranding e comecei Hogwarts Legacy, cumprindo minhas promessas. Aí eu queria só adicionar uma coisa aqui, Marquito, que eu fiz a promessa que ia jogar Hogwarts Legacy, eu já coloquei pra esse ano, eu fiz o meu cronograma de jogos desse ano, Marquito. O que eu vou jogar esse ano? Tanto até o Gustavo mandou no grupo. Pô, mas peraí, eu já tô ficando maluco. Tem backlog, tem jogos que eu quero jogar, tem a prioridade, onde é que faz essas lists? Eu falei, não, calma, o backlog é uma coisa. E aí tem os jogos que você fala assim, não, terminando esse, eu vou pra esse. Foi o que eu fiz. Terminando Death Stranding, eu vou pro Hogwarts Legacy. E aí eu resolvi falar assim, não, beleza, deixa eu colocar na minha cabeça pra eu ter um foco, Marquinhos. Qual os jogos que eu vou... jogar esse ano. Hogwarts Legacy, você que vou jogar agora. Terminando Hogwarts Legacy, vou cumprir uma promessa que eu fiz a você, jogar o Brothers, A Tales of Two Sons Remake. Depois dele eu vou pro Yakuza Like a Dragon, cumprindo uma promessa do meu amiguinho, pro meu amigo Luke Away.
Não faz isso, eu já caí nesse bait já,
eu fiquei curioso, eu quero jogar ele.
Tá.
Depois de Yakuza, vou jogar um jogo que eu quero há muito tempo e o catálogo da Plus sempre me trollava, dizia que tava disponível e não estava, e você fala muito bem, Hotline Miami.
Bom.
E por fim, Marquito, vou fazer algo que todo gamer que se preza, que não é idiota que nem eu, deve fazer. Comprou um jogo, joga. É igual eu tô jogando Hogwarts Legacy. Comprei no passado e tô jogando só esse ano. Tem um jogo que eu comprei mais antigo do que o Hogwarts Legacy, Marquito. Joguei um pouquinho e parei. O Dragon Ball Z Kakarot. Eu comprei pra jogar junto com a Bella, porque ela gostava muito. Ela gosta muito de Dragon Ball e eu queria jogar alguma coisa com ela. Começamos a jogar e ela largou. E eu larguei junto. Falei, ah, não vou jogar mais, tava no save dela. Aí eu falei, mano, tá aqui comprado, é um puta jogo legal.
Parado.
Então, vou jogar Dragon Ball Z. Então são esses os jogos que você vai me ouvir falar até o fim do ano, Marquinhos. Pretendo.
No fim do ano? Eu achei que era mês que vem, já seja todos eles.
Nossa,
Eric.
Tá maluco? Não, até o fim do ano. A minha ideia é fechar esses jogos. Te peguei de calças curtas, talvez você não tenha suas prioridades, então não precisa fazer, mas se traz no próximo Vai Lugar ou Não, Marquito.
Talvez eu até tenha e você não saiba.
Olha aí, que beleza. E você, Marquito, jogou o que nesse querido mês de março?
Pô, Eric, diferente do mês passado, que eu tava bem empolgado com os jogos que eu joguei, eu tava bem feliz com as escolhas que eu fiz, esse mês eu acho que só fiz escolha errada só. O que eu queria pra mim esse mês? Eu queria jogos que eu pudesse ouvir no podcast. Porque eu realmente tava cansado. Eu vim no mês jogando a Tale Plague, vim no mês jogando Hellblade. Então eram jogos cansativos, a mente se sente pesada jogando. Então eu falava, eu quero um jogo relax, só quero sentar no meu sofá, esticar a perna, botar um fone de ouvido, dar play em um podcast e jogar o jogo sem prestar muita atenção. Aí, passeando ali pelo Game Pass, eu vi no meu catálogo um jogo que chama muita atenção. Tem uma capinha bonitinha, tem um nome interessante. Falei, bom, deixa eu dar uma olhadinha nesse jogo. The Lamplighters League. É um jogo estilo também XCOM, tem uma pegada meio XCOM. É um jogo do estilo Tacticals, que é um jogo que eu gosto. Tô aqui mesmo, de bobeira, vou dar uma chance. O jogo é bom?
Não. Pela cara que você tá fazendo, Marquinhos.
O jogo tem tudo pra ser bom, Eric. Ele tem uma mecânica legal, ele tem uma história legal, os personagens têm as suas habilidades, ele tem uma variedade grande de inimigos. Ele tem tudo muito bem encaminhado pra ser um jogo bom. Mas dá pra entender que é um jogo que não teve muito investimento, não teve muito teste, talvez. Então é um jogo meio roubado, sabe? É um jogo meio desbalanceado. É um jogo que você tem momentos da partida que você tá em um personagem seu contra 16 inimigos. E pra matar um inimigo, você precisa de um turno inteiro. Então você gasta seu turno inteiro perfeito pra matar um inimigo. Tá, agora é o turno do inimigo. São 15 inimigos vindo pra cima de você.
E você vai morrer.
Então, ou você vai morrer, ou você vai ficar muito fodido, aí você vai ficar decepcionado, aí você vai dar load, vai tentar de novo, vai dar load, tenta de novo, sabe? É um jogo cansativo, ao ponto de não ser balanceado. Se o jogo fosse mais balanceado, mais testado, mais bem feito, mais otimizado, com atualizações, eu acredito que seria um bom jogo. Se tiver um 2 desse jogo, uma versão, uma sequência, eu acho que vai ser um jogo legal, porque aí eles vão ter aprendido com os erros dele. Deve estar, Marco. Beleza, você entendeu que o jogo é ruim, entendeu que o jogo não é pra você, entendeu que o jogo poderia ser melhor. O que você fez? Você dropou o jogo?
Fechou o jogo, comprou a DLC e apoiou no Kickstarter pro 2.
Cara, não foi pra tanto, mas eu fechei o jogo. Eric, chuta quanto tempo que é de gameplay esse jogo?
Ai, Marquito, putz, 10 horas de gameplay?
40 horas de gameplay.
40 horas de gameplay.
É aquilo, né? Eu perdi meu tempo de um jogo que eu não gostei. Joguei 40 horas. Eu fui insistente, eu fui persistente, eu fui burro. Não sei qual que é o termo que você quer utilizar. Mas sim, joguei o jogo completo, zerei o jogo. E sabe quando você zera o jogo, você nem quer ver o crédito de direito, você só aperta o botão da dash, deletar jogo e adeus. Tipo, cumpri meu papel com você. Era isso que eu tinha pra fazer com você hoje e fiz.
Você tem dó de deletar jogo, Marquito?
Pra caralho. Pra
eu
caralho.
Não tenho, cara. Igual eu te falei, assim que eu te mandei ontem que eu fechei o Death Stranding, pum, excluído. Foda-se.
Não, eu tenho dó pra caramba. Eu joguei até um outro jogo que eu não vou mencionar. Eu vou mencionar rapidinho aqui, que é o Dicey Dungeon. Só que também ele chega um momento que ele fica muito difícil. Eu não apago ele nunca. Eu falei, não, eu vou zerar esse jogo. Eu vou completar ele.
Ah, não. Sem zerar, beleza. Sem zerar, beleza. Agora, jogo zeradinho?
Ah, não. Zeradinho eu deleto. É que eu não fico correndo atrás de conquista.
Ah, tá. Então, não, isso que eu tô dizendo. Jogo zerado. Tipo, zerei. Tem gente que zera e fica lá namorando o jogo na dash. Zerou, delete.
O máximo que eu vejo são as conquistas. Tem alguma conquista fácil? Fácil de abrir o jogo, selecionar o capítulo, 5 minutos eu libero a conquista? Aí, beleza, eu faço. Se não, meu amigo, valeu, adeus, cumpriu seu papel no universo. Nunca mais vou baixar você, provavelmente. Agora, pagar jogo que eu não tô gostando é difícil. Nossa senhora, como é difícil.
Você trabalha em você que uma hora você vai gostar do jogo.
Eu insisto no erro, exatamente. Bom, tá bom. Apaguei o The Lamplighters League e falei, o que eu vou jogar agora? Até mandei no grupo, né? Mandei uma listinha de jogos que eu tinha instalado já no Xbox. E aí, pessoal, o que vocês me recomendam? O Eric recomendou Toen, o Lucawe recomendou um outro jogo lá também. Tem uma série de pessoas que recomendaram jogos.
Você nem ia jogar Watch Remains of Edith Finch?
Tinha Watch Remains of Edith Finch também naquela lista. Joguei algum deles? Não, né? Peguei a recomendação de vocês e ignorei.
O Marco não... Ele não reconhece o voto do povo, gente.
Não, eu simplesmente peço opinião e ignoro. Eu sou desse. Comecei a jogar um jogo de uma franquia que eu gosto muito. Gosto. Lembra que eu falei dessa palavra aqui. Eu gosto muito. Eu vou voltar a esse gosto mais pra frente. Que é a franquia de jogos do Monkey Island, né? Que é a Ilha dos Macacos. Então eu joguei o Return to the Monkey Island, que é o retorno da Ilha dos Macacos, que é o último jogo que foi lançado pela franquia. É um jogo muito bom. É um jogo point and click, cheio de desafios, cheio de enigmas, que você perde a cabeça, quebra a cabeça, vai e volta, não consegue identificar como quer resolver um enigma. Você vai dormir puto, acorda outro dia pensando em deletar o jogo, pensando em abrir o Google e pesquisar como faz o enigma. Mas não, você machuca. Chão, não vou pesquisar, vou conseguir fazer. E sim, eu consegui zerar o jogo sem nenhum momento pesquisar como resolver os inimigos.
Porra, da hora.
Sem usar o guia, fiquei muito contente. Acho que foi a primeira vez de todos os jogos da franquia do Monkey Island que eu consegui fazer isso.
Foi você que é muito inteligente ou foi a experiência nos games desse tipo, Marquito?
Foi a experiência nos games, foi também que o jogo não é tão difícil quanto os outros. Eu senti isso. Ele é difícil, ele é bem desafiador. Teve momentos que realmente eu tava todos os itens que eu tinha no meu inventário em todos os lugares na tela. Tava, algum lugar esse negócio vai funcionar. Então teve um pouquinho de tentativa e erro também. Mas o jogo é mais leve. E aí, chegando no final do jogo, eu descobri que o jogo não era feito pra mim. O jogo é feito pra quem é fã. Fã mesmo, sabe? Quem realmente gosta do jogo muito, que pesquisa sobre o jogo, que lê sobre o jogo, que discute em fóruns sobre o final, sobre a história. E me decepcionou bastante. Porque o jogo vai te levando numa pegada mais cômica. O jogo é bem engraçado. Então ele tem essa parte mais cômica. E vai indo comédia, 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 comédia. E chega no final. O final é um final cult. É um final que te faz pensar.
É um final de Clube da Luta.
Então, entendi. Deixa opções abertas. E porra, você não foi isso que você passou o jogo inteiro. Você queria dar uma risada no final. Mas não, o jogo fala, é isso. Pense no final que você quer. Pense no final que você acha justo pra toda essa série de jogos. Essa aqui é uma carta de amor.
A jornada são os amigos que fizemos no caminho, né?
Tem esse final, é exatamente esse final. Tem esse final lá também.
Pô, esse final é um meme, né? É o que todo mundo fala do One Piece, que o pessoal vai ficar puto se no final falar que o One Piece é os amigos feitos no caminho. Tipo, esse é o final mais idiota que existe.
Então, o jogo é tipo uma carta de amor dos desenvolvedores pra quem realmente é fã do jogo. Quem não é fã do jogo vai olhar aquilo e falar, puta que bosta. Passei 15 horas aqui quebrando a cabeça. Pra quê? Foi divertido? O jogo em si foi. Mas o final dá uma bruxada, mas dá uma bruxada tão grande. Não recomendo pra quem não é fã. Vai jogar os outros jogos, que são muito bons. Esse em específico é só pra quem é fã.
E o Marco descobriu que ele não é fã. Por isso que ele falou que ele gosta, ele não é
exatamente.
Fã.
Exatamente. Eu gostava do jogo, eu gostava das mecânicas, eu gostava dos desafios. Não sou fã, não gosto de ficar discutindo. O que será que o Guybrush é? Se ele é realmente pirata? Se ele não é pirata?
Era um sonho.
Tem tudo isso. Então, eu gastei meu mês jogando dois jogos que valeram pela história, valeram pela experiência, mas eu, se fosse voltar atrás, não jogaria. Aí eu fiquei puto, Eric. Falei, não, deveria ter seguido meus instintos. E sim, Eric, com isso eu fiz a minha lista de jogos que eu quero jogar em 2024.
Boa. É muito importante a gente fazer isso. Temos que fazer. Todo mundo, fica essa dica pros ouvintes. Tá com dificuldade no seu backlog, acho que ele tá muito grande. Mano, pega e faz essa lista. Depois desse jogo eu vou jogar esse, depois desse vai ser esse, e segue.
E a minha lista começa com o seguinte jogo e termina com o seguinte jogo, Eric. Baldur's Gate 3.
Olha que delícia.
Enfim, comecei a jogar Baldur's Gate 3 real, oficial. E esse vai ser o jogo que eu vou jogar o ano inteiro, não sei. Mas que eu vou passar boa parte do ano jogando vai ser, com certeza. Que o pouco que eu já joguei ele é aquilo que a gente já vem falando faz tempo, né? O jogo é muito imersivo, cheio de possibilidades. Eu cheguei numa dungeon jogando sozinho, que eu tinha jogado com o Will. Só que eu tinha entrado nessa dungeon com outro momento, um outro ponto do jogo, com outros personagens, sabe? Nada a ver, nada a ver. Falei, mano, como que eu caí aqui nesse momento?
Que porra é essa?
E esse é Baldur's Gate 3. Então esse vai ser o jogo que eu vou jogar bastante nesse ano ainda, Eric.
Legal, tô curioso pra... Assim como você ficou curioso a cada mês pra ouvir eu falando de Death Stranding, tô curioso pra ouvir as suas novas histórias de Baldur's Gate 3. Com certeza, Marquito. Porque tudo que eu vi ano passado de Baldur's Gate 3, eu falava, puta, o Marquito tem que jogar. Quero ouvir a visão dele dessa parte da história. Fiquei curioso, Marquito. Boa. Essa é a sua lista de prioridade, né? Baldur's Gate. Você vai jogar o Baldur's, o Gate, o 3, o Baldur's Gate 3 e o Portão do Baldur. Tudo isso, né, Marquito?
Tô bem empolgado.
Eu falei da listinha. Não precisa a listinha ser só do backlog, tá? Caso os nossos ouvintes queiram botar na lista de prioridade jogos para comprar, pode também, ó. Depois desse jogo aqui que eu já tenho, eu vou comprar aquele que eu vou querer comprar aquele. Tranquilamente, Marcolino. Pode ser jogo novo, pode ser jogo antigo. Se for jogo antigo, é melhor que é mais barato, né? E se tiver um joguinho na sua lista de prioridades custando R$50, podemos ajudar, hein, Marquito?
Tá difícil, né, Eric? A gente passou ali falando dos lançamentos desse mês, só jogos de 300, 350. Mas, bom, ajudar a gente ainda pode, né, Eric? Com o nosso sorteio de ouvintes.
Exatamente. Todo episódio a gente lança uma frase-chave. Basta nos mandar essa frase-chave na nossa DM do Instagram ou na nossa própria DM do WhatsApp, quem tem nosso número, que faz parte do grupo de ouvintes. Quanto mais frases vocês mandarem, mais chances tem de ganhar, porque cada uma delas representa a um ticket, concorrendo sempre no mês subsequente a um gift card no valor de R$50, que pode ser de Xbox, PlayStation, Nintendo, iFood, Uber Eats, onde tiver gift card, até do Dogão de Osasco, se tiver, a gente providencia. Pro episódio de hoje, Marquito, já como eu tô falando aqui sobre isso, eu vou ajudar os nossos ouvintes a praticar o exercício da lista. A frase-chave vai ser eles mandarem pra gente a listinha de prioridade dele, do que quais são os próximos jogos que eles vão jogar nesse ano de 2024. O que você acha?
Os três próximos jogos, Eric?
Os três próximos jogos, boa.
Justo. Então, nenhum, nem dois, três jogos que vocês pretendem jogar em 2024.
Pretendem não. Os três próximos jogos vocês vão jogar em 2024 na listinha de prioridades e nós vamos cobrar, hein?
Temos muitos jogos bons que foram lançados ano passado. Temos bons jogos também esse ano. E tenho certeza que vocês vão tirar da lista Dragon's Dogma. Vão querer ver uma mulher de Colan jogando Stellar Blade, talvez? Não sei. Ou então, os jogos que entraram no Game Pass, na PSN Plus desse mês, que teve ótimos jogos também.
Ou então, da única mulher que deveria ter sido falada neste mês de março, Princess Peach Showtime, Marquito. Boa! Marquito, a última notícia que deixamos sempre para o final é a polêmica de verdade do mês, Marquito. É verdade, ouvintes. A partir do próximo episódio, vocês terão acesso só à metade do nosso podcast. A outra metade é só para quem apoia no apoia.se/vaiapoiarhoje. Ouvintes normais terão somente metade do episódio, tá?
É isso, né, Marquinhos? Metade do episódio. Onde vai ser cortada essa metade?
Ah, não sei. Até antes da frase-chave, até. Só vai poder participar da frase-chave quem é apoiador também. Tá, chega, cansei. Quero ganhar dinheiro, Marquinhos. Se as empresas fazem isso na cara dura e tem nego que defende na internet ainda, Marquinhos, o que a gente não pode fazer também?
Que tem fã de grandes empresas hoje em dia, né? Que eu queria que essas pessoas que defendem essas empresas grandes defendessem a gente só um pouquinho, assim, sabe? Só um pouquinho, sabe? Ó, teu podcast ali, humilde.
Divulgasse a gente só um pouquinho com o mesmo afinco, né? Mas brincadeiras à parte, a ideia é essa agora, Marquito. Single player com microtransação, é isso? Eu posso vender uma bota, Marquito, do personagem? Assim, skin em jogo online, beleza, né? Agora, vender item em single player, os caras abusaram, né? Você abusou.
Então, pra mim é isso, né? O problema, o grande problema, e a gente tá falando aqui de você, principalmente Dragon's Dogma, não faz sentido vender item single player.
Tiveram algumas escolhas criativas que, putz, mano, começa que não tem New Game Plus, que a galera reclamou. Pra mim, foda-se, né? Mas a galera reclamou de New Game Plus. Agora um negócio que me pegou, Marquito. Save único. Só tem um save. Os caras até falaram assim, ah, tem aqui, faltou espaço na fita pra botar dois saves, né? E o save único, Marquito, os caras deram um motivo por trás, né? Todo um enfeite, né? Quero encorajar a emoção da exploração. E esse foi o pensamento por trás da limitação. Para, né?
Vamos lá. Primeiro, se eu tenho, então, um filho em casa, se minha esposa quer jogar Dragon's Dogma também, ela não pode, Eric.
Ela não pode.
A não ser que ela tenha o perfil realmente dela, do videogame, o perfil do meu filho no videogame. Não pode. Aquele save que eu tenho é único. Então, pra alguém jogar no meu save, vai ter que deletar meu save. Ele vai ter que deixar de existir. Ou então, sei lá, realmente, eu pulei uma parte do jogo e quero jogar de novo. Não, eu vou ter que ter todo o trabalho de entrar na dash, entrar na memória do meu jogo, apagar o save, pra aí começar um jogo novo do zero. Pô, desenvolvedor, me ajuda aí, cara. Eu sei que você fez o seu jogo, que você quer que as pessoas explorem seu jogo do seu jeito, mas você tá sendo muito mal aí já, né, cara? O jogo é meu agora. Eu paguei pelo jogo.
O jogo é meu, é seu.
Mas pelo jeito, não, né? O jogo não é meu, já que tem microtransação até pro próprio New Game Plus. É uma mecânica normal hoje em dia. Todo mundo que quando termina o jogo vai querer jogar o jogo novamente com as habilidades que liberou. Pra que eu tenho que pagar por isso? Qual que é o sentido?
É o tirar dinheiro de trouxa, né? Na verdade, nem de trouxa, né? Que coitada, galera. A gente nem tem culpa. Tirar dinheiro se achando o espertão, né? É o clássico, né? Os caras acham que só o pai deles fez filho malandro. O nosso pai fez filho idiota. Esse é o ponto. Quando eu vi a notícia, eles estão vendendo em microtransação a viagem rápida. Eu achei, porra, não vai ter viagem rápida? Na verdade, tem, né, o item. Só que é um item meio que raro, meio que escasso no jogo,
sim,
né?
Uhum.
E é, mas se você quiser, meu amigo, temos aqui.
Facilidade, vendemos facilidade, né, Eric?
Por módicos R$16. Aí existe o argumento que eu li na internet. É só não comprar. Tudo bem. Mas aí o perigo é um outro contra-argumento que eu li e vou roubar. O contra-argumento que o cara deu é, a questão não é que é só não comprar. Por exemplo, eu sou muito fã de Souls-like, o cara falou. E aí, eu gosto de ter todas as armas do jogo. E se os caras resolverem botar uma arma à venda? Como é que vai ser só não comprar pra mim? Eu gosto de ter todas as armas. Eu vou ser obrigado a comprar. Os caras botam um bagulho à venda, o grande perigo de começar a normalizar microtransação e single player é isso. Qual que é o limite? O céu é o limite. Imagina se no Elden Ring, os caras falam, beleza, tem essa área aqui que é da Malenia, não é uma DLC, tá? Mas pra acessar o portal dela é R$10. Você fala, pô, e aí? Ah, tem essa espada aqui que é Rios de Sangue. Quer ela? 15 continhos aqui, você tem a Rios de Sangue. Porra, mano. E aí? As graças, Marquitos, do The Elden Ring, por exemplo. A coisa mais legal que tem no Elden Ring, falando do Fast Travel, você pode estar no meio de um mapa absurdo, perdido, falando assim, não, acho que eu tô muito fraco pra esse mapa aqui. Aperta em Start, pum, Fast Travel pra outra graça. Imagina se isso fosse pago. É foda. E aí eu acho que o grande problema é esse, de normalizar em single player, que daqui a pouco vira, banaliza. Os caras botam qualquer coisa, tipo, qualquer itemzinho pode estar à venda. Às vezes até mesmo, um item que é escasso, que, pô, você fala assim, caralho, mano, esse item, você pra pegar ele, você tem que ir na missão tal, fazer tal coisa, entregar um pote de açúcar pra velha, não sei da onde, ou pague R$5 por esse item, sabe? Perde a graça do negócio.
Perde o dinamismo, né? Daí a desculpa do desenvolvedor, do diretor do jogo, é a seguinte, é possível ainda comprar o item, se você não precisa gastar dinheiro, é possível com moedas do jogo, jogando o jogo, você adquirir esse item. Tá, mas com certeza não é jogando meia hora de jogo que eu vou conseguir isso. Com certeza é jogando muito jogo. Talvez eu não queira jogar muito jogo. Talvez eu queira jogar do meu jeito. Talvez eu só queira fazer missões principais e quero ir rápido pra isso, então fazendo viagens rápidas. Eu não vou ficar farmando item pra conseguir então fazer uma viagem. Eu vou olhar lá R$15 e vou acabar pagando.
É a concorrência desleal, né, Marquito? Você consegue comprar com o dinheiro do jogo, mas são 40 horas. Ou em 5 minutos de cartão de crédito.
Tá resolvido, né?
Tá resolvido.
Você vira meio que escravo do jogo, sabe? Você fica meio que dependendo do jogo. Ah, meu Deus, vou farmar item ou não. Não, então, eu acho muito egoísmo do desenvolvedor de jogo limitar o jogo a esse ponto. A gente não tá falando de coisas novas aqui. A gente não tá falando de mecânicas novas. A gente tá falando de coisas que já estão consolidadas nos jogos hoje em dia. New Game Plus, viagem rápida. Daqui a pouco, cavalo. Nem andar a cavalo vou poder mais.
Ganância, ganância. Existe microtransação em Red Dead Redemption. Só que é perfumaria. Ah, você quer comprar um cavalo, quer comprar uma cor diferente, alguma coisa assim. Tem o dinheirinho lá que você consegue. Inclusive, agora direto você, tipo, quem assina a Amazon Prime, na Twitch tem direto. 1 milhão de dinheiros no Red Dead, aí você transforma. Esse tipo de transação, microtransação, eu não vejo problema nenhum. É de perfumaria. Agora, de item usável que muda a gameplay, eu acho muito errado.
Ajudar a subir de level, ajudar você a batalhar, deixar o jogo mais fácil, gastando dinheiro, também não concordo não, Eric.
Vira pay to win, né? Aí sim é pay to win, né?
Então, mesmo sendo barato, não, vou colocar aqui só pra criar essa dificuldade. Não, não é barato. Você vai acabar criando facilidade para as pessoas realmente pagarem a mais para um jogo que já é caro.
É ganância travestida de uma ideia maravilhosa, né? Uma ideia mirabolante. Ai, não, mas é liberdade criativa do desenvolvedor. Tá bom, gente. Então, eu tive a ideia aqui que a partir de agora o episódio acabou agora. Quem quiser ouvir mais coisa, pague R$5. Certo, Marquito?
R$5, Eric?
Para ouvir mais 10 minutos é R$5.
Pra ouvir os pós-créditos, né, Eric?
Passou desses 10 minutos, pra ouvir mais 10, fica R$20. Ou você pode pagar 40 e comprar as próximas meia hora. Ó, que beleza. Tá bom o pacote, Marquinhos.
Eu gosto mais do nosso ouvinte compartilhar o episódio com os outros. E aí ele tem direito de ouvir mais da gente falar. É mais honesto, vai.
O Marco é muito honesto. Não dá, o Marco nunca vai ser um desenvolvedor da Capcom, Marquinhos. Do acionista da Capcom. Os nossos acionistas estão tristes com você, Marquinhos.
Nossas ações caíram depois dessa declaração.
Nossas ações acabaram de cair, assim, absurdamente. O Eric de Wall Street está decepcionado com você, Marquinhos.
Não tem muito o que bater, né, Eric? Acho que a própria desaprovação na Steam, 40% das pessoas aprovaram o jogo, então 60% ainda estão desaprovando. Por mais que eu vejo que esses 60% estão batendo com dó, sabe? Batendo fofo. Ai, esse Dragon's Dogma, viu? Deixa eu passar um pano aqui.
É só não comprar.
Então, não é só a gente que tá batendo, não tem muito o que bater. É só realmente não entender como que pode começar a navegar por águas tão perigosas de vender coisas tão simples num jogo single player. É isso. Não tem necessidade pra isso.
Não logamos para o que fizeram com Dragon's Dogma 2 em alguns pontos, e não logamos para a ideia perigosa que tende a se instaurar em próximos jogos, que é as microtransações em jogos single player. Não inventem essa moda, gente. E você, ouvinte, que compra coisa em jogo single player, você financia isso, tá? Você que financia essa operação. Você não é bem-vindo aqui.
Você é moleque.
Você é moleque. Não financia o tráfico de viagem rápida em jogo single player.
Viagem rápida, que ponto chegamos.
Boa. Finalmente chegamos ao final, Marquito. Um bom... Lá no começo do episódio, vocês se lembram que o meu amigo Marquito falou: talvez as notícias não sejam tão boas, talvez elas sejam boas, ou talvez a gente tenha que encher muita linguiça. Parabéns, Marquito. Enchemos bastante linguiça. Provamos mais uma vez o nosso poder de esticar a corda até onde não dá mais, para poder o episódio render. Mas foram boas notícias. Conseguimos passar bem o nosso ponto de vista. No Stellar Blade, não digo que a gente discordou, mas nós dois levantamos dois pontos importantes da mesma discussão, não chegando a uma conclusão. Concordamos em discordar em alguns pontos, eu diria isso, Marquito. Mas no fim das contas, a mensagem foi passada e a discussão foi saudável. É isso que importa. Um bom mês de março, mais uma vez, para quem é fã de videogame e para quem é fã do Vai Logar Hoje, Marquito.
Eu fiquei surpreso, Eric, que a discussão final, que deveria ser a discussão mais acalorada, foi aquela mais branda. A gente mais concordou, né? Então acabou não gerando tanta discussão assim. Esse é o ponto do podcast de hoje. É uma conversa de entre dois amigos conversando com você, ouvinte. Então a gente também quer saber a sua opinião. Fale pra nós o que você achou. Quem tá certo, quem tá errado, os dois estão certos, os dois estão errados, não tem certo ou errado. Comente com a gente nas nossas redes sociais ou até mesmo no nosso grupo de ouvintes do WhatsApp. E lá, sim, a discussão come solta.
Quem quiser participar do grupo de ouvintes, mande uma DM no nosso Instagram. E para ter o nosso Instagram, você precisa seguir as nossas redes sociais, né, Marculino? @vailogarhoje em todas elas. Comecei a divulgar o nosso também, @ericfagundesvlh e @marcobarbosa. Pode seguir a gente também, que a gente aceita lá. Lembrem-se de deixar 5 estrelas no Spotify, tá cada vez mais subindo, isso é importante pra gente. Se forem comprar algo na Amazon, usem o nosso link de associado, que vocês colaboram muito com a gente também. Temos a novidade agora, que a gente tá lendo as caixinhas do Spotify, né, Marquito? Tivemos uma mensagem no último episódio, por enquanto, pode ser que apareça mais pra frente, que foi a pergunta, né, qual acontecimento mais marcante de 1992 o nosso querido ouvinte Vitor Randan mandou? O nascimento da Lulu, minha querida esposinha. Então um abraço pra Lulu, esposa de Vitor Randan, que nasceu em 92. Foi essa a mensagem que esse fanfarrão mandou pra gente no nosso Spotify, Marquito.
Ah, ganhou bons pontos com a esposa, a namorada, a noiva dele.
Vai ouvir do lado dela. A última vez que o Vitor ouviu o episódio do lado da esposa, na verdade, a última vez que ele interagiu com a gente do lado da esposa, ele teve que imitar um NPC e ela falou que tanto a gente quanto o Vitor somos idiotas. Então, fica um abraço aí, Lulu, que nasceu em 92. A gente não é tão tonto igual a sua esposa.
Um grande abraço, Lulu. Espero que você também logue com a gente, goste desses dois hosts que falam bastante porcaria.
Boa. E esses foram os recados finais, Marculino. Estou agora, neste momento, voltando porque o Geraldo da Riviera tem Hogwarts pra explorar. É isso, hein? E eu vou meter um... Esqueci o nome da magia do Harry Potter que some, mas você que é fã sabe qual é a magia que eu tô falando.
Vingar de Loviosa.
Tamo junto, é? Akio Hogwarts Legacy. Fui!
Eu vou tirar o meu colar do armário, Eric, e fazer fotos do meu pezinho, pack de pezinho, pra vender pros ouvintes. Valeu, pessoal! Fui!
Vamos lá, queridos ouvintes que chegaram aqui ao pós-crédito já conhecem, né? Valogar ou não, no final temos que pagar uma prenda devido ao nosso apoia-se. Temos dois bonitões que pagam um apoio máximo só pra ver eu e o Marquito falando besteira aqui, né? Eu cantando Legião Urbana, que é algo que eu odeio, e o Marquito, que é a nova missão dele, é defender algo indefensável ou falar sobre um tema que, meu Deus, e agora, né? Da onde ele tirou essa merda, mas tem que falar com propriedade. Pra quem tem curiosidade, no episódio anterior do Valogar ou Não, o Marco defendeu que a Terra é plana, meus amigos. Isso mesmo, a Terra é plana, segundo o nosso querido Marco Barbosa. Ou seja, aprenda eu cantar Legião Urbana, porque eu acho uma merda, e o Marco perder pontos moralmente com a sociedade, né, Marcos?
Pô, Eric, eu já falo tanta bobagem normalmente, né? Então, pra mim, não é dificuldade nenhuma contar essas histórias maravilhosas que os ouvintes pedem pra gente, defendendo pontos de vista meio bizarros. Mas eu tenho uma dúvida, eu ainda tenho que ficar defendendo a Terra plana, ou não, já posso admitir que aquilo lá é uma loucura sem fim?
Não, agora você já pode admitir que aquilo é uma loucura sem fim, Marcolino. Mas tá. Você foi bem na defesa, você foi bem na defesa.
Muito obrigado, Eric. Esse mês eu achei interessante a proposta que foi levantada no nosso grupo de ouvintes, que era pra defender algo que realmente é verdade. Eu falei, ué, mas a ideia não é defender algo que não existe, que é uma teoria da conspiração?
Você já começou, Marquito?
É que essa aí realmente eu não entendi. É que a Terra plana, pô, é óbvio, a ciência prova pra gente o contrário. Essa aqui não, a ciência prova pra gente que é verdade. Amigos, queridos, isso aqui é uma prática comum na indústria da música. artistas morrem e artistas são substituídos. Exatamente, é muito comum isso acontecer. A gente já viu acontecer com Paul McCartney, já viu acontecer com a própria Anitta. A Anitta que a gente conhece hoje não é a mesma Anitta
não é,
que...
Não é a mesma?
Puta, da carreta Furacão, lá, como chamava? Do Furacão 2000, da bandinha dela anteriormente. Não é a mesma Anitta. A própria Miley Cyrus, que a gente até falou recentemente, amigão, morreu. Foi trocada. Mas não é desses três que eu quero falar aqui hoje.
Saindo um pouquinho do ramo da música, dizem que o presidente Lula que a gente tem hoje em dia não é o próprio. Dizem que é um sósia.
Isso, boladão.
Ele tem vários sósias, né?
Ele corre, faz, levanta peso, faz sexo, porque ele faz sexo com a Janja, que ele é selvagem.
Ele é selvagem.
Mas não é deles que eu estou falando hoje, Eric. Estou falando da nossa musa da infância. Quem não era apaixonado por Avril? Não é Avril, é Avril Ramona Lavigne. A musa do skater boy, a música do punk rock, do hardcore, ela andava de skate, Eric, lá em 2002.
Ela usava gravata com camisa normal, Marquita.
Ela era muito punk. Ela era muito punk. Isso em 2002, Eric, eu tava indo no segundo colegial, eu era um menino ainda que era apaixonado por uma jovem de 17 anos que cantava com uma voz tão rasgada quanto a minha está agora. A Avril era um sucesso naquela época, Eric. Ele lançou o seu primeiro CD... E já lançou vendendo muito, milhões de cópias vendidas. Imagina você, Eric, que é uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem essa fama desde o seu berço. Já lança o CD e já vira um sucesso absoluto. Essa era Avril Lavigne. Ela não aguentou isso tudo, Eric. Logo no primeiro CD, era muita exposição pra cima dela. Eram muitas pessoas, muitos fotógrafos, muitas entrevistas. O que ela fez, Eric? Contratou uma dublê. Um dublê só pra tirar fotos, acenar pro público. E essa dublê tem nome, Eric. Ela se tornou tão famosa que ela se chama Melissa Vandella. Era a dublê perfeita de Avril Lavigne. Então a Avril só cantava e a dublê seguia fazendo o papel de dublê silenciosa. Só ficava tirando fotos e sorrindo. Bom, meus amigos, chegando próximo do lançamento do segundo CD, Vovô Lavigne morreu. Vovô Lavigne também não aguentou o passar dos anos. E Avril Lavigne ficou muito triste. Ela entrou em depressão profunda, Eric. Ela não tinha mais o vovô pra conversar. Ela chegava em casa e não tinha aquele abraço fraterno do avô. É um sentimento realmente muito bonito, sabe? Quem teve um avô dessa forma entende o que eu tô falando. E o vovô Lavigne se foi. Avril não aguentou, Eric. Ela entrou em depressão profunda e acabou cometendo um ato extremo. Acabou se matando, meu amigo Eric. No auge da fama, Avril Lavigne se foi. A distribuidora, a gravadora, não conseguia acreditar naquilo. A galinha dos ovos de ouro se foi, Eric. Milhões e milhões não entrariam mais. O que eles tiveram que fazer, Eric? Ei, Wanda, ei, Melissa, vem cá, cara. Sobrou pra você ser quem? A nova Avril Lavigne. A família dela, Avril, não teve jeito. Ela criticou muito, não gostou da ideia. A filha se foi, estava em um momento de dor. Mas o dinheiro falou mais alto, Eric. Na hora que elas viram os milhões que eles ganhariam com aquilo novamente, eles aceitaram que a filha fosse sim substituída por uma dublê. E a Melissa então entrou em ação. Só que a Melissa não era cantora, Eric. A Melissa era uma mulher comum, só que muito parecida com a Avril. Então ela teve que aprender a se portar como a Avril, teve que aprender a falar como a Avril. E aprendeu a compor também. As músicas lançadas depois do segundo CD, foram todas lançadas pela Melissa. Só que a Melissa não gostava dessa situação, Eric. A Avril que ela conhecia, a Avril que ela amava, morreu. Então ela começou a dar dicas nos álbuns, dicas nos CDs, nas músicas, comentando a respeito disso. Teve um álbum que chama Under My Skin, Eric. Quem estava under my skin? Quem estava abaixo da pele da Melissa? Ela estava interpretando Avril Lavigne, Eric. Então ela dava essas dicas.
Bela música essa aí, inclusive.
Ótimas músicas que foram compostas, então, pela nova Avril Lavigne. Muitas músicas, muitas fotos, ela dava indícios com sinais de cruz no braço, falando que a Avril tinha morrido. No clipe aparecia um A aqui, aí de repente aparecia um D. O que, que significava isso, Eric? Avril tinha... Morrido, death. Died, morrido, death, exatamente. Tudo tá dando na cara isso. Tanto que as duas são diferentes, Eric. Claro, elas não são irmãs gêmeas. Elas têm tamanhos diferentes, as pintas no rosto são diferentes, o nariz é diferente, o tom de voz é diferente. A Melissa, ela não é punk rock que nem a Avril.
Ela é mais melosa, né? Mais romântica.
É mais Hello Kitty, assim, sabe? Rosinha, usa vestidos. E o público começou a perceber isso, Eric. Só que a indústria teima em negar, fala, não... A Avril Lavigne continua viva, é a mesma.
Jamais, longe de mim, veja bem.
Pois é, e eu vou te falar uma coisa aqui que é novidade. Em primeira mão, Eric, eu já conto minhas fontes pra você.
Sopraram no ponto?
Não só a Avril Lavigne já morreu e foi substituída, como a própria Melissa, Eric, já morreu também diversas vezes. E foi substituída também com novas clones Por quê? A Avril Lavigne não envelhece, Eric. Ela continua aquela mesma menininha que ela tinha 17 anos
não
até hoje.
Cara. É incrível. E ela tem 40 e poucos hoje em dia. Era pra ter, né, Mike?
Era pra ter, mas não. Foi substituída tantas vezes que continua sendo o mesmo personagem. E quem me contou isso, Eric, foi alguém de dentro do mundo da música. Alguém que trabalha com música. Que é o próprio Naldo Beni, Eric.
Ah, beleza.
Ele falou isso pra mim.
Eu tô aqui hoje não pra discutir com você, mas pra debater... Tô só pra ouvir e aprender. Aí fica pros ouvintes também, se ficaram com a pulga atrás na orelha dessa explicação do Marco. Então, Avril Lavigne está morta, né, Marquinhos? Diferente de Elvis, que está vivo, Avril Lavigne está morta.
Ela se foi, Eric. Ela não aguentou a pressão, teve depressão, o avô dela se foi e ela não aguentou o baque. Infelizmente, Avril se foi, mas vieram outras muitas clones depois, fazendo a alegria do público. Um último fato, Eric, muito estranho que aconteceu. Teve um greeting meet com a Avril Lavigne. Pessoas pagaram caro pra tirar fotos com ela e ela não tirava foto perto das pessoas, Eric.
Não podia tocar
longe,
nela.
Ninguém podia chegar perto dela pra não realmente identificar que ela era um clone. Essa é a minha prova final desse assunto, Eric. Avril Lavigne se foi e é pura verdade.
Vou deixar pros ouvintes aí dizerem se acreditam ou não nessa história do Marquito e fica um bom tema pra um próximo, Marquito. Você provar pra gente que Elvis, Michael Jackson e Raul Seixas não morreram, hein? Vamos ver. Vamos botar a votação lá. Inclusive, o Marquito só está defendendo esse ponto hoje porque teve uma votação no nosso grupo de ouvintes e esta foi a que o povo escolheu. Que a Avril Lavigne de hoje em dia é um clone. Boa, Marquito, boa. Muito bom, adorei. Você mandou muito bem. Diferente de mim, que não vou mandar bem porque eu faço com ódio essa parte aqui. Mas vamos lá, né, Marquito? Eu só tô indo com velocidade, não é pelo que eu quero, é porque eu tô com sono.
É sempre essa mesma desculpa pra cantar um grande clássico.
Já tá na hora de dormir, Marquito. Vamos lá.
É, com essa música você vai botar os ouvintes pra dormir mesmo.
Vou cantar a mais famosa deles, né?
Se você diz, eu acredito, Eric. Boa sorte.
Vamos ver se dá pra se o fôlego deixa. Com essa tosse que eu tô, Marquito.
Vai ser gostoso você tossindo e cantando.
Tatuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Essa acho que é mais fácil, né? Ela se jogou da janela do quinto andar. Fácil de ter. Depois só toca essa música como se fosse tipo, né? Ai... Na festa, pulando, cantando.
Bonito, né?
Então, música de suicídio. Dorme agora. Nossa, tô com a versão merda.
Mas todas as versões são merda.
É só o vento lá fora. Tem até efeitos na voz essa, hein? Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês.
Tum, tum, tum.
Tô com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Meu João Deus. De Santo Cristo, né, Marquisa?
É um
multiverso. Quero o nome mais bonito. Essa é a parte que eu mais... Nossa Senhora!
É, precisa amar, né?
Precisa amar as pessoas como se não houvesse a mãe. E o bar todo abraçado.
Ai.
E assim fosse parar. Pra pensar, na verdade não há. E o bêbado encosta e fala: mano, você é meu amigo pra caralho, eu gosto muito de você. Por que é que o céu é azul?
Tão gostosa essa música, tão bonita.
Linda. A grande fúria do mundo. Meus filhos que tomam conta de mim. Essa parte já ficou difícil. Moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. A hora que quiser que eu pare pra continuar só ele cantando. Amor, eita,
já cantou
casa,
a música toda,
e
já.
Nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Mas não é muito musiquinha, Marquinhos. Você tá de boa no bar, tomando sua cervejinha, e começa, aí vira aquela em uníssono, todo mundo quer se amar. Porra, chato pra caralho.
É, dessas que você cantou até hoje, essa acho que é a mais chata mesmo. É mais...
Não, Angel é foda, é preciso amar.
Não, para de cantar, já deu, já.
Já deu, né?
Já acabou sua beleza, conta de cantar, já. Não, mas Angel é legal, velho. Na boa, eu acho Angel legal. Tem uma letra, sabe? Tem um negócio por trás, assim. E é empolgante, tem uma hora que empolga. Puta,
não, pais e filhos é chato, né?
É todo mundo se abraçando, é isso que você falou, velho.
Nossa, é muito, muito broxante. Broxa rolê, pais e filhos. Gente, mentalize aí, quem nunca passou por isso. Você tá no bar numa boa, curtindo a musiquinha ao vivo, começa, pais e filhos. É o bar inteiro abraçado e canta em coro, e nego chorando. Não, aí vira barulho, bêbado, amigo do lado. Nossa, a gente é amigo pra caralho. Eu tô falando isso porque não é porque eu tô bêbado, não. A gente é muito amigo. É a mesma coisa quando... Tem uma música também que eu odeio quando eu vou em rolê de samba e pagode. É a música A Amizade do Fundo de Quintal. Que é a música do bêbado te abraçar e falar que te ama. Manja qual que é essa, Marquito? Amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Essa é a música que quando toca, é a música do bêbado abraçar e chorar e tirar foto junto. É o pais e filhos do pagode.
Eu acho que toda música, se tiver um bêbado lá, ele vai inventar que te ama.
Ah,
vai...
sim, então... sim, mas é que tem as músicas que acendem mais essa chama.
São mais clichês. Tá bom, Mike. Parabéns, você já conseguiu terminar esse episódio de uma forma tão pra baixo que eu nem sei mais como melhorar isso.
Só não, colocando... o pós-crédito não tem tchau, é isso. Tamo junto.
Só colocando agora Renato Russo pra melhorar esse clima maravilhoso pra vocês. Beijo.